Boa tarde a todos os colegas e as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e Facebook. Declaro aberta a presente sessão e solicitamos que o secretário faça a leitura da ata 014/2020. Ata 014/2020, da 17ª Legislatura, da 4ª Sessão Legislativa, 10ª Sessão Ordinária, presença do vereador Mariano Teixeira e Silvio Tondo, secretário. Colocamos em discussão, não havendo discussão, colocamos em votação. Aprovada a ata número 014/2020. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências de plenário.
Ofício 008/2020, Gasol Sul, 5 de maio de 2020. Senhor Presidente, comentando cordialmente, vimos comunicar a Vossa Senhoria a troca dos membros da bancada do Movimento Democrático Brasileiro nas comissões permanentes. Comissão de Finanças e Orçamento, presidência que era exercida pelo Dairan, passa a ser pela Márcia Gervásio, MDB. Relator, Ricardo Rosso, PP. Membro, vereador Gilmar Araújo de Oliveira, PP. Suplente, Alex Vargas, MDB. Comissão de Educação, Saúde, Ação Social, Bem-Estar Animal e Meio Ambiente. Passa a integrar a comissão, suplente, Alex Vargas. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Segurança, passa a integrar como membro o vereador Alex Vargas. E Comissão de Direitos Humanos, passa a integrar como membro o vereador Alex Vargas. Ofício 131/2020, GAP, Cafaldo Sul, 5 de maio de 2020, a Câmara de Vereadores de Cafaldo Sul, Rio Grande do Sul. Assunto, alteração nas comissões permanentes. Senhor vereador, na oportunidade em que comunico vossas senhorias, retificando a pauta referente às comissões permanentes para a corrente sessão legislativa 2020, para apreciação dos nobres pares em conformidade com que preceitua o artigo 66, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno da Casa. Justifico a reapresentação da matéria, tendo em vista o ofício do líder do MDB, recebido por essa Casa Legislativa, informando o retorno do vereador Alex Vargas de sua licença, bem como o ingresso da vereadora Márcia Gervásio no MDB, durante a janela para a troca da sigla ocorrida no mês de março deste ano, fazendo mudanças na Constituição e estrutural das referidas comissões, ficando constituída conforme se vislumbra o documento anexado ao feito. Atenciosamente, vereador Marciano Teixeira. Memorando 004/2020, Cafaldo do Sul, 5 de maio de 2020, gabinete do vereador Alex Vargas, a retirada do projeto. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo de forma cordial, colho da presente oportunidade para requerer a retirada da tramitação do projeto de lei de minha autoria, número 4519/2020, em tramitação nesta casa para readequação de terço. Assim, certo da costumeira atenção, renovo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Alex Vargas, vereador. Projeto de lei de origem legislativo, projeto de lei 4519/2020, projeto de lei de origem executivo, projeto de lei 4520/2020, projeto de origem executivo, projeto de lei número 4521 de 2020. Projeto de origem executivo, projeto de lei 4522 de 2020. Projeto de lei de origem executiva, projeto de lei 4523 de 2020. Projeto de lei de origem executiva, projeto de lei 4524 de 2020. E projeto de lei de origem executiva 4525 de 2020. E aqui os anexos dos...
Não havendo mais correspondentes plenários. Então vamos... A composição das comissões. Colocamos em discussão
a alteração
das comissões permanentes. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, manifeste. Aprovada... A nova composição das comissões. Passamos para projeto de origem executivo.
Projeto de lei de origem executivo, projeto de lei 4518-2020, que autoriza a abertura de crédito nacional especial no valor de R$84 mil.
Não havendo mais projetos, passamos para indicações.
Requerimento?
Isso. Requerimento. Não tem indicações, passamos para requerimentos.
Por enquanto não, senhor presidente. Requerimento 074-2020 e requerimento 075-2020.
Passamos para pedidos de informações.
Não havendo
pedidos de informações, passamos para moções.
Moção 051-2020.
Não havendo mais moções, passamos... Solicitamos algum colega que tenha matéria de última hora.
Tá bom. Indicação 021 de 2020 e projeto de lei. Um projeto de lei. E também está reservado, senhor presidente, um espaço de pedido de informação também. Será readequado o texto no correr da sessão.
Tá bem, fica reservado. Não havendo mais matérias, passamos para o grande expediente. Vereador Silvio, só um momentinho que eu vou registrar a presença do vereador Pirola, que está através do dispositivo remoto, se faz presente, né? Até gostaria que ficasse registrado em ata a presença do vereador Pirola através do dispositivo remoto, né? Um abraço ao vereador Pirola aí. Vereador Silvio, 5 minutos.
Quero aqui cumprimentar os colegas na casa, senhor presidente. Quero também cumprimentar as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, TV Câmara, Facebook e demais mídias. Quero aqui fazer uma ressalva e também um agradecimento, né, para aqueles deputados que colheram voto em nosso município e pela cobrança feita por esse vereador e demais colegas aqui, estão repassando alguns recursos para o nosso município de Castelo do Sul. Semana passada foi repassado um recurso para o Hospital de Castelo do Sul via prefeitura do deputado Pedro Westphalen, no valor de R$100 mil, onde vai auxiliar, né, o nosso hospital no combate ao Covid e também para a compra de equipamentos. Da mesma forma, a emenda impositiva do deputado Hernani Polo, hoje presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde repassou, e inclusive esse recurso, senhor presidente, já se encontra depositado nos cofres da prefeitura, no valor de R$100 mil para a aquisição de uma ambulância. Então, quero me manifestar aqui dessa forma que essa casa, não somente através do vereador Silva, mas com os demais colegas, estamos tentando ajudar da melhor forma possível o executivo, buscando recursos, vereador Luiz Fernando, para que possa ter um melhor gerenciamento nessa situação que nós enfrentamos aqui em Caçapava do Sul. Só o que eu quero alertar aqui, e que a população nos cobra muito nas redes sociais, vereador, e acredito que dos demais colegas também,
que buscamos recursos, trouxemos recursos para o município e me parece que a gente não vê nada. Então preocupa, vereador Luciano, vereador Marquinhos, vereador Ricardo, se conseguir, vereador Mano, essa captação de recursos por essa casa para auxiliar a gestão, facilitar um pouco mais a entrada dos recursos, facilitando a gestão do nosso município. E preocupa que as pessoas nos cobram. Cobro respiradores artificiais, cobro remédio, cobram outras ações que deveriam ser feitas, né, na nossa saúde e não está sendo feito. Volto aqui, não é uma crítica às pessoas que lá estão. Eu vejo esse ponto, vereador Mariano, meu presidente, como uma forma de gestão. Porque as pessoas que lá estão, vereador Ricardo, elas têm um comandante, né? E essa pessoa dá as cartas na parte da administração. Então, realmente preocupa um pouco, mas a gente espera que essa pava consiga sair, vereador Paulo, dessa situação aí imposta, né? Não por nenhuma ação do homem, mas essa situação toda da pandemia do Covid, mas que essa pava volte a caminhar para o crescimento mais rápido possível. Né? Mais rápido possível. Nós não podemos ficar de braço cruzado e não ver as coisas acontecer. Então, preocupa, sim, essa ação, mas eu quero ressaltar o empenho da bancada do PP em buscar recursos, e isso tem feito, dessa situação da pandemia, onde o vereador Mano trouxe o recurso através do deputado Afonso Rã, o vereador Ricardo através do Jerônimo, conseguimos a emenda bancada através do nosso senador Luiz Carlos Reis, mais os 100 mil do Pedro Westphalen, mais 100 mil agora do deputado Hernani Polo para compra de ambulância, então aí totalizando praticamente quase que R$800 mil. E nós vimos as coisas paradas. Eu vejo isso dessa forma, não sei se eu estou enxergando errado, né? Mas preocupa porque a gente vê poucas ações. Muito obrigado.
Mais algum colega inscrito no grande expediente? Vereador Ricardo Rosso, 5 minutos.
Senhor presidente, a mesa diretora, colegas, nosso internauta. Realmente, vereador Silva, veio só auxiliar no que o senhor estava falando. E nós precisamos, sim, presidente, se for o caso, chamar alguém responsável da saúde, ou pelo menos responsável do comitê, para nos dar explicações onde está sendo aplicado esse recurso. É mais de R$1 milhão que veio para os cofres do município para a pandemia. E segundo informações, os mesmos respiradores que já tinham antes são os que seguem. E nós não soubemos. Há poucos dias atrás, numa reunião, eu pedi que alguém da Câmara, inclusive citei seu nome, presidente, para que participasse do comitê. E agora a gente recebe as informações, que nem do próprio doutor Adalgiso, mandando recado pelo WhatsApp, que ele não faz parte do comitê também. E ele não tinha contato do comitê. E isso está nas redes sociais, onde ele gravou um vídeo que mandou com a preocupação, porque já existe um caso em Caçapava. Então, lá atrás, quando ele já disse que o vírus estava em Caçapava, porque ele já sabia que tinha esse caso. Isso com certeza. Só que esse caso só veio à tona posterior a quase 40 dias. E quem é que está dando essas explicações? Quem é que sabe? A população preocupada. Tem num certo momento que a prefeitura colocou nas redes sociais uma nota. Logo em seguida foi apagada e colocada uma outra. Aí eu pergunto para os vereadores, o que é certo e o que é errado? Esses recursos estão sendo aplicados onde? Se o próprio doutor Adalgiso disse que tinha 3 respiradores na última reunião lá na SIC, não sei se tinha mais algum colega presente, vereador Mariano está, vereador Silvio, e 2, ele e o doutor Jefferson montaram com a sucata que tinha num quarto lá do hospital, eles montaram mais dois respiradores com peças que tinha num quarto lá. Vem cá. E esses recursos, senhores? Esses recursos que chegaram? Nós não temos mais respiradores comprados? Nós não soubemos, podemos estar aqui cobrando uma coisa desnecessária. Podemos estar cobrando, vereador Fernando. E já está pronto lá, mas nós não soubemos por quê. A gente não pode, hoje, evitar aglomerações. Só pelas redes sociais. As redes sociais, muitas vezes, não dão as informações que a gente precisa. Então, meu presidente, eu como presidente da Comissão de Saúde, com certeza meus colegas aqui, a Márcia e o Fernando, nós precisamos que essa casa traga alguém, ou a secretária, ou alguém responsável, para nos dar essas informações, para que nós possamos passar as informações corretas para a população. Que o nosso aqui, o vereador Luiz Fernando, também tem uma emenda que eu posso falar, que ele já me citou, que me deu a liberdade de falar, que veio R$500 mil também do deputado dele, que está englobado em todo. Então é um valor alto. E será se nós não temos mais respiradores, nós não temos mais quartos preparados, esperando que possa vir amanhã ou depois, 4, 5 ou 10 pessoas ao mesmo tempo e não poder ser usado? Será se a nossa UTE não pode ser reaberta por 90 dias com esse recurso? Então nós precisamos, nós não soubemos, vereador Caio, nós não soubemos a quem nos perguntar. Porque quem poderia nos explicar que é o hospital tem lá no PA, vereador Marcos, um documento dizendo que para nós chegar lá ou ter contato, tem que primeiro mandar um ofício para o hospital, para eles liberarem a nossa entrada e poder fazer alguma coisa. Então as coisas assim, está muito fechado. E é um momento que nós todos estamos aqui abertos para ajudar a população. Todos nós, colegas, estamos procurando, de uma maneira ou de outra, apoiar, porque é necessário. Mas nós precisamos também saber das informações. Temos que saber informações. E nós não temos tendo, presidente. Então eu faço um apelo ao senhor que busque alguém para trazer aqui e nos explicar, para nós tirar todas essas dúvidas que permanece aqui, e nós temos que dar explicação para a nossa sociedade. Essa é a nossa função.
Vereador Ricardo, essa casa ela sempre foi e sempre será transparente, né? Eu acho que não precisa nem de apelo. Eu acho que o senhor tem a prerrogativa de encaminhar um ofício à presidência, solicitando, convocando a secretária de saúde para esclarecimento. O senhor tem o poder, como qualquer outro de nós tem também, o senhor tem a prerrogativa, e se o senhor encaminhar essa casa, com certeza nós vamos encaminhar e solicitar a presença da secretária ou alguém que possa nos informar, esclarecer totalmente o que está acontecendo. Algum colega? Vereador Marcos? 5 minutos.
Senhor presidente, vereadores, a gente começa a escutar os colegas falarem. Cada um está mostrando aqui a preocupação que tem com o seu município, com as pessoas que moram na nossa cidade, principalmente com essa questão que nós estamos enfrentando hoje, porque os vereadores buscam recursos de infraestrutura, recursos na área da agricultura, agora priorizando essa questão da saúde, porque a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Estamos indo há 50, 60 dias já nessa questão. Cumprimento também aos vereadores, a bancada do Progressista, por esses recursos. Mas a transparência, vereadora Ricardo, vereador Silvio, que foram os que falaram agora há pouco e falaram desses recursos, é a principal questão de uma administração pública. Muito bem, esses recursos estão vindo para enfrentar a pandemia. Esta casa aqui, ela sequer faz parte do comitê. Começamos por aí. Só vieram aqui fazer uma explanação nesta casa depois de quase 20, 30 dias que o comitê já estava instalado. Vieram aqui fazer uma explanação porque o presidente tinha entrado em contato. Mas não vamos voltar, não adianta nós estarmos lamentando com respeito que o Executivo e o Hospital de Caridade não têm com essa casa. Vamos seguir para frente. Muito bem, foi falado em quase R$1 milhão que estão vindo dessas emendas, fora outros recursos a nível estadual, governo do Estado, governo federal e mais emendas de alguns deputados, que são recursos que, como foi relatado por os vereadores, alguns já estão na conta do poder público. Pois muito bem. Vereador Ricardo, há 3 anos atrás, quando presidi a Comissão de Saúde, fui muito questionado e até, inclusive, foi solicitado por alguns profissionais médicos a minha saída da presidência dessa Comissão de Saúde. Mas a prerrogativa que nós temos, quando nós assumimos uma comissão no final, no começo do ano, é fiscalizar. E o senhor tem condições para isso. Vá buscar essas informações com a sua equipe de vereadores que tem a comissão, porque nós temos que dar transparência para as pessoas. Recursos estão vindo. Quais os planos emergenciais que Caçapava tem? Quantos leitos tem? Quantos aparelhos tem? Esses recursos dão até quando? Quanto estão gastando por mês? Termina, se Deus quiser, daqui 1 mês, 2 meses, a gente não sabe, mas começa a diminuir essa pandemia. Faltou recurso, vai sobrar, vão fechar. A gente não sabe o que acontece dentro do hospital. O Hospital de Caridade de Caçapava é blindado. E vocês estão vendo que recursos públicos que estão vindo via prefeitura, não sei se está vindo via hospital, não posso garantir isso, mas recursos que estão caindo nos cofres do município e acredito que o município repasse ao hospital. Existe e deve existir um grupo de trabalho. Mas o que me deixa cada vez mais estarrecido nesses 3 anos aqui, com este governo que nós estamos vendo, é essa transparência. Como que não comunicam esta casa? Ou nós também estamos sendo omissos em não buscar essas informações e exigir essas informações, que são recursos públicos oriundos de vereadores que solicitaram através das suas bancadas. A gente não sabe. Nós vemos prefeitos de outras cidades fazendo o planejamento daquela semana, temos tantos leitos essa semana, está tantos ocupados, temos tantas pessoas com outros problemas de saúde dentro do hospital, um relato completo. E muito bem, o que nós vimos aqui em Caçapava, naquela live, primeiro que foi, como foi falado pelo senhor, fizeram uma declaração nas redes sociais falando dos casos. Em poucos minutos apagaram e colocaram outra. Por que isso? Erro. Erros acontecem. Ou não foi de agrado a quem manda. Aí, muito bem. Aí, amanhã toda, vai haver uma live à tarde para esclarecer. Olhem só o que foi falado e olhem os comentários das pessoas. Na realidade, houve uma omissão. Existia um caso que já foi curado, que não tem mais, mas como não foi isso passado? E a estatística, isso tem que constar na Secretaria de Estado da Saúde. Foi escondido? Foi o que? Que bagunça é essa? Relação a este caso, que não sei quem é e não me interessa. Mas o esclarecimento, a transparência não está ocorrendo. E com relação a esses recursos, tem que saber onde está sendo aplicado, se tem tanto em caixa, está sendo comprado tanto, porque vamos ser francos, não é ter desconfiança, mas é saber das aplicações do recurso público, porque o município repassa mensalmente quase 350 mil para pagamento do PA. Esses recursos estão sendo pagos dos cofres do município, está sendo usado dinheiro. Temos que saber, e isso só nós vamos saber se nós formos buscar essas informações, porque eles não têm a capacidade de informar. Querem muito que a Câmara busque os recursos, mas na hora de informar, dar a transparência que é dever do Executivo e é dever desse momento do Hospital de Caridade, se quer trabalhar junto, ter essa transparência com essa casa. E isso não vem ocorrendo. Obrigado, presidente.
Mais algum colega? Um grande expediente. Vereador Luiz Fernando Torres. 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, senhores diretores, vereadores, que eles estão nos assistindo via internet. Eu até tive uma reunião segunda-feira com a secretária de Educação para tentar ver aonde que nós poderíamos colocar esse recurso. Cara. Secretário de Saúde, desculpa. Que era o principal, que era parte de uma CTI ou de uma UTI. Que é isso que a gente precisa, uma UTI. Que eu acho que é o principal. Fui a Santana, se vocês verem a diferença de informação que a gente tem aqui em Caçapava e fora do município. Conversei com o prefeito lá e ele me explicou que eles fizeram, o hospital de lá fechou, então eles fizeram uma reforma em 4 salas, botaram 8 camas, não compraram respirador, porque lá não tem médico anestesista, não pode entubar, e de lá a referência deles vai ser Rio Grande. Só que o Rio Grande tem 8 leitos com respirador, Ricardo, e vai atender de Santana até o Chuí. Então, tu acha que isso aí vai dar certo? Quantas pessoas vão ficar na fila esperando? E aqui, eu nunca recebi informação nenhuma, a não ser particular, de alguém de dentro do comitê, que nesse sítio tem 3 respiradores, e o quarto está no pronto atendimento. E vai ficar aqui para ser transferido para outro município. Ou seja, tu acha que se Deus o livre acontecer, o que as previsões que estão aí, nós vamos conseguir transferência? Que jeito, Ricardo? Uma pessoa aí de traumato fica quase 2 anos esperando uma cirurgia. Tia. Tu imagina como é que tu vai sair daqui com alguém contaminado e vai chegar no município lá e vão estar te esperando com uma UTI aberta. Eu acho isso aí quase impossível, senhor. Então isso aí tem que ser debatido urgentemente. Ou só falando aí na ambulância, liberamos no ano passado 250 mil na última vez da Brasília para comprar um micro-ônibus para carregar paciente. Foi feita a primeira licitação, anularam, deu problema a licitação. O dinheiro está aí desde outubro do ano passado e o micro-ônibus não saiu, 250 mil. Então tem umas coisas que não dá para entender, gente. Até tenta ajudar, tenta conversar o mais educado possível, tia, mas agora eles têm que fazer andar a coisa. Não vai ser fácil sair daqui com um paciente dentro da ambulância e levar. Outra coisa que eu tentei fazer, uma ambulância UTI. Mas aí parece que tem ter um médico plantonista. É mais barato vir do consórcio de outros municípios para vir buscar aqui e levar. Eu não vejo dessa maneira. Eu é que nem aquela história dos ônibus escolares aquela vez, cara, que disseram que era muito caro, o município caro ia pagar todos os dias. Tanto que a secretária me disse segunda-feira que o município está poupando um monte de recursos devido aos veículos que a gente tem conseguido trazer para cá. Diminui o custo. Inclusive com aquele famoso contrato com a Ouro e Prata, estão terminando, né? Graças a Deus. Tá? Porque o motorista tem, tudo tem no município. Tia. Então vamos aproveitar e vamos... Eu até nem vou dizer nada, deixa eu ficar aqui. Gostaria muito de terminar o meu discurso. Bom, mano. Depois,
colegas, por favor, vamos fazer o seguinte, vereador Bolsa.
A verdade é o seguinte, Ricardo, nós temos não só o direito, mas o dever de fiscalizar. Isso na audiência pública que foi feita aqui, que estava o promotor e o jurídico do hospital e toda a turma do hospital, o promotor foi bem claro, nós não temos o direito, nós temos o dever de copiar. Lei da transparência, todo órgão público ou privado que recebe dinheiro público tem obrigação de dar satisfação maior. O pronto atendimento é público, é pago com dinheiro, eles não podem fazer isso. Se tu cara trancar o pé lá e chamar a brigada, tu entra lá dentro de qualquer jeito. A gente não faz isso para não virar escândalo e um bate-boca na rua, que não é para isso que a gente está cobrando. A gente está cobrando para as coisas acontecerem bem, certo. Agora o nosso hospital, ele é público, na hora de receber o dinheiro alheio. Agora, na hora de prestar informação aqui, porque eu não quero saber quanto ele consegue para o SUS, Eu quero saber porque ele usa para o SUS, para o IP, para a Unimed, para particular. Eu quero ver quanto ganha em tudo isso. Quanto é que é o salário daquelas pessoas que estão lá? Eu não tenho nada contra ninguém que está lá, tu entendeu? Mas eu acho que me cabe esse direito. Afinal, a gente está sempre trabalhando e correndo para trazer dinheiro e para melhorar as condições do atendimento. Então, isso é o mínimo que a gente pode pedir. Obrigado.
Mais algum colega inscrito no grande expediente? Vereador Mano, 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas. Só para contribuir com os colegas aí, a gente quer saber, eu quero saber também a respeito do onde é que se já compraram algum respirador, alguma coisa para a saúde, para o hospital, né? Porque até agora a gente não viu onde foi o dinheiro, nunca viu, não mando dizer nada, e aí quantos vereadores aqui conseguiram, né, todos conseguiram emenda para a saúde a respeito dessa epidemia. Então a gente tem que ver aonde está sendo colocado esse dinheiro e no quê. Porque a chefe da teve aqui, a chefe Sandra, né, quando aconteceu esse caso aqui, ela vem declarar depois, foi declarada agora, depois de 30 dias que teve esse caso. Mas então, cadê? Ela ficou de falar para os vereadores, comunicação, os vereadores, e nem o vereador até hoje ficou sabendo, ficamos sabendo através das redes sociais. Então, é isso aí que a gente tem que ver, ela tem que manter informada toda a população de Caçapava, porque todos querem saber a verdade. Depois que passou, aí não adianta. Se contaminou outras pessoas, tudo aí não adianta mais. Então, graças a Deus, como diz esse caso, já está, né, tá curado, mas a gente tem que ficar sabendo as informações do nosso município para toda a população. Muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Vereador Caio Casanova, 5 minutos.
Senhor presidente, primeiro quero mandar um abraço para o nosso colega, meu companheiro aqui do lado do Pirola. Está lá acompanhando a sessão e também votando, né, presidente? Participando efetivamente da sessão. Que Deus te dê saúde, Pirola. Que tu esteja aqui do meu lado seguidinha, que passe esse problema de epidemia para te poder estar aqui com a gente. Tu é um guerreiro e eu sempre digo e não escondo, sou teu fã. Deus te dê saúde. Mas eu fiquei faceiro, vereador Boca, agora, o senhor me diz uma coisa. Rio Grande tem 8 respiradores só e vai atender a região toda. E nós temos 4, vereador Paulinho. E nós só, então... Mas uma coisa boa, que tem 4 se precisar, mas se Deus quiser, não vamos lá nenhum, que não vai surgir o vírus aqui. E também o vereador Ricardo falou que a população está preocupada. Pirola? Ricardo, alguns, olha o movimento nessas agências bancárias, nas lotéricas, nas lojas, é toda a comunidade, uma grande parte está lá amontoado, sem ter cuidado nenhum. Isso aí, se desse um problema de ter um contaminado, numa fila da Caixa Federal, podia dizer que está inseminado. E a Caixa continua com problema de não dar assistência para as pessoas. O pessoal vai lá, vão lá para receber, não consegue receber e mando aqui para a Câmara, mando para a Ação Social, mando para algum conhecido fazer. Isso está muito complicado e a tendência é piorar. E eu acho que nós não temos dado uma apertada com a Caixa para aumentar, presidente, antes tinha conversado. Eles têm que melhorar o atendimento e abrir essa conta, porque ninguém consegue abrir a conta, tem. Ninguém consegue encaminhar um seguro-desemprego. Hoje, amanhã é o último dia para quem quiser regularizar essa situação no cartório eleitoral e tu não consegue entrar no site. Então, nós temos hoje uma epidemia também nas redes sociais, né? Mas o que também eu queria comentar, levantar a questão, nós estamos falando muito na epidemia, temos que falar, o pessoal tem que se cuidar. Mas a gente tem que se preocupar muito com o emprego e os desempregos. Agora, a gente tem uma senhora aqui que paga aluguel e o mercado, não vou citar o nome, acabou de demitir ela e mais um lote de gente. Isso também é preocupante. Uma das coisas que eu fico curioso também, que falamos do dinheiro que está vindo, não sei se já chegou o dinheiro, é emendas que está para chegar. Eu quero saber o que o município gasta estou até agora com essa epidemia. Nós não tivemos gasto nenhum, nem só o município, como o Estado, porque faz esse bafafá e é dinheiro que está aparecendo, graças a Deus. Mas a princípio, a não ser com a prevenção, não tivemos gasto nenhum, vereador Boca. Não teve um caso sequer, teve esse que a mulher veio, que ela ficou quieta, foi para casa, fez particular, que não teria nem como informar, ainda bem que ela tinha posse, mas a princípio nós não tivemos gasto nenhum. A não ser com álcool gel, a não ser com a publicação, a não ser com a hora extra de algum funcionário que está fazendo plantão. Mas hoje o que fica preocupante é essa situação. Mas uma coisa que eu queria tocar no final, que os vereadores que lidam mais com a área do interior, vereador Boca, nós não falamos mais em estrada, né? Que não tem água para ninguém beber. Nós temos que falar nisso também. O pessoal deve ter ligado para vocês também. É todo mundo aí, eu andei tentando conversar com a... Falei até com o Marcelo Cunha. Ele disse, Caio, eu tenho um problema com o senhor, um problema de água aqui. Só um, que é todo mundo. Aí, o caos maior agora vai ser, seu Patrício, não tem água para ninguém beber, nem para os animais. Aquela coisinha que o Paulinho estava quebrando o galho para comer netinho, uma caixa d'água, agora é uma gotinha no oceano. Paulinho, se tiver ficar 24 horas carregando água num caminhão, não vai dar vencimento. E as águas não estão chegando nas comunidades que tem que chegar. Eu pedi a semana passada, Paulinho, era para ter falado contigo, uma senhora aqui perto do Antônio, a água não foi para ela, tem 98 anos e não tem água. O professor tiver com a minha netinha, feijar um vidro lá para ela, bem em frente ao Adão Guasqueiro ali, a dona Antônia, eu falei com a pessoa errada. Mas, então nós temos que hoje começar a atacar também, não é só falar na epidemia. Nós temos que falar no pessoal que está desempregado, no pessoal que não tem água para tomar, nem para os animais tomar. Nós temos também que ver que tem um contexto todo, né? Então, por isso que eu acho que nós temos que começar a pensar nisso, vereador Mariano, que o pessoal daquela sua região lá, que eu tenho uns contatos lá também, lá o primeiro lugar termina a água, o pessoal está trazendo de balde para dar para o gado. Então, nós temos que pegar um pouco desse recurso que está vindo, que não for direcionado para a epidemia, direcionar para atender esse pessoal do interior que não tem condições. O pessoal lá que está aqui na parada, estão na Varzinha, na Irapuazinha, lá de maquinário, e não saiu de lá. E não vão sair de lá. Então, nós temos, Paulinho, só levar água de pipa, levar água de caixa d'água, não vai resolver nem 10% do pessoal que está sem água. Obrigado.
Mais algum vereador? Escrito? O vereador Marcos, o senhor quer falar, vereador? Então, vereador Marcos, por favor, o senhor pode assumir a presidência aqui?
Cinco minutos, vereador.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o vereador Pirola, que está presente na gestão remotamente, com dispositivos que nós criamos para que os vereadores que estivessem nessa faixa de risco, né, que possam se fazer presente na sessão. Um abraço ao vereador Pirola, muito obrigado pela presença, vereador. Vereador Marcos, e o vereador Caio comentou agora sobre a seca. Vereador Caio, eu gosto de dizer que, infelizmente, nós estamos sofrendo duas pandemias. Uma que é a seca e outra que é o coronavírus. Essas duas pandemias, né, a seca já vem afetando economicamente, né, o agronegócio. O agronegócio hoje, o interior, é que alimenta a nossa cidade, vereador Caio. O senhor sabe também que o senhor também é dessa... da área rural também, sabe muito bem que hoje o PIB do agronegócio é o que eleva o nosso PIB em 30% do brasileiro. Então, hoje, se nós não tiver o nosso agronegócio, nós não tiver o nosso interior, nós não tiver a plantação, não tiver o pequeno produtor produzindo lá, nós vamos passar fome. Se já tem gente passando fome agora com Covid, vereador Caio, vai passar muito mais, infelizmente. Então, a última chuva que veio volumosa no nosso município foi 29 de outubro de 2019. E o resto é só garoa. Então, por desses fatos que também gerou o problema urbano também que nós tivemos agora por esses dias, foi a falta d'água na cidade. já havia uma falta de água no interior, agora o pessoal da cidade, muitos que não frequentam a área rural, que não sabiam da real situação que o homem do campo estava passando, passaram na pele esses 3 dias aí com falta de água em casa, né? E estamos passando também com a questão da barragem da Corsã, né? Felizmente, houve uma ação rápida que normalizou o abastecimento da água na cidade, mas no interior nós sabemos muito bem que está complicado. Eu até sugeri à secretária Michele, né, que providenciasse um caminhão-pipa para abastecer esse pessoal do interior, porque, na realidade, eles estão com um caminhão, com uma caixa com 2 mil litros, né, que se mata final de semana, feriado, corre, 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 mas o resultado mesmo é não consegue atender todo mundo. Então, se o município, né, locasse um caminhão-pipa, vereador Silvio, locasse um caminhão-pipa, com certeza iria beneficiar mais pessoas, né? Porque aquele caminhãozinho, né, correndo o dia e noite com a caixa d'água de 2.000 litros, 2.500 litros, não resolve, ameniza alguns, mas não resolve o problema. Inclusive, eu entrei em contato com o tenente da brigada, do Corpo de Bombeiro, quer dizer, aqui, né, e solicitei, né, se eles não poderiam emprestar um caminhão daqueles, ou fornecer, pelo menos, emprestar um, se eles têm 2 caminhões do Corpo de Bombeiro, e emprestar um para o município, levar a água para o interior. Aí o tenente me justificou que não seria possível, porque o caminhão com a água poderia contaminar a água. Mas eu sei de vários municípios, inclusive Encruzilhada, hoje eu estava falando por telefone, o vereador Silvio estava presente quando eu estava conversando, Encruzilhada, eles estão com dificuldade de água e quem auxilia eles é o Corpo de Bombeiro. O que eles fazem? A pessoa que recebe essa água, ela assina um termo se responsabilizando pela água e não consumir essa água. Porque tu tendo água, muitas vezes, para lavar uma coisa ou para até tomar banho, entendeu? Já é uma ajuda. Para tomar, a pessoa pode vir na cidade, pode usar outra água, apesar que essa água que eles transportam é a água da Corsã. É a água da Corsã que a gente toma na cidade e que eles vão tomar no interior. Então, eu fiquei surpreso até de não poder, porque a gente vê nos outros municípios o Corpo de Bombeiro emprestando caminhão. Mas, claro, é uma determinação de cada região e a gente respeita, né, essa determinação, só que a gente fica de mãos atadas querendo ajudar, vereador Caio, e não consegue ajudar. E vê as pessoas, e hoje, né, a gente sabe assim, ó, tu fica um dia todo sem se alimentar, tu não morre sem se alimentar. Agora, fica um dia sem tomar uma água, é muito bravo, é muito feio. Então, as pessoas estão passando sede no interior, até para os animais também, né? E a gente não consegue fazer, Então, a gente espera que a prefeitura possa locar um caminhão-pipa para, pelo menos, amenizar a situação desse pessoal do interior. Muito obrigado, meu vereador.
Passo os trabalhos ao vereador Mariano. Presidente Mariano.
Só uma questãozinha de ordem, se me permite, senhor presidente, um minuto.
Sim, sim.
Só para informar também aqui os colegas que nós tivemos no grupo de SIAG da CEFES, das Cascoal do Sul, eu lembro que nós tivemos uma reunião no gabinete do prefeito, senhor presidente, onde ficou acertado ali, inclusive de entrar em contato, vereador Paulo, como em outros anos anteriores, a função do Exército. Então, do Exército vim ficar 2-3 dias aqui durante a semana, como veio anos anteriores, e transportar a água, né? Porque sem caminhão próprio para isso, tem para água potável, muitas vezes a água da pipa do caminhão do Exército é uma água potável, não é usada nem água bruta, né, para enchente. Então as pessoas, elas podem realmente utilizar essa água. Só que a gente não teve retorno. Nós tivemos aquela primeira reunião, ficamos aguardando a segunda e eu acredito, não sei se o senhor foi avisado, não teve nenhuma mais, né? Eu acho que esse assunto não seguiu adiante, mas seria interessante
ver essa, como é que ficou essa situação. Foi encaminhado, e se foi encaminhado esse documento para o Exército para vir auxiliar o nosso município de Caçapava do Sul, porque eu não sei se realmente foi encaminhado após aquela reunião.
Obrigado, vereador Silvio. O vereador Alex, 5 minutos.
Boa tarde aos vereadores, vereadora, ao nosso colega vereador Pirola, que se encontra em casa também, um abraço para ele, para as pessoas que estão escutando, para o meu amigo também, que cruzou ali na praça amanhã perto das 8 horas, deixo um abraço para ele também, tá? Pediu que era para falar nele. Eu vim aqui falar aqui, ó, sobre o pedido de informação número 004 de 2020, que solicita informações do Poder Executivo referente ao serviço de transporte remunerado privado de passageiros no município, que eu pedi. Lá para... Assim, ó, aqui está a resposta aqui, ó. Ofício de número 0119 de 2020, Caçapava 17 de 2020, resposta do pedido de informação número 04 de 2019 à Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, colho do presente para responder que, conforme solicitado, o pedido de informação número 004 de 2020, de autoria do vereador Alex Vargas, com base nas informações fornecidas pelo Departamento de Trânsito, como segue. Informamos que não há lei ou decreto de origem executiva municipal que regulamente o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros aplicativos. Bem como também não há de carros executivos para transporte de pessoas no município de Caçapava do Sul. Em circunstância de haver a regulamentação do município, também não há cadastro em execução por parte do Executivo Municipal, esclarecendo que o serviço Entele obedece à regulamentação federal, mas a regulamentação federal diz que o município tem que fiscalizar e regulamentar. Está aqui a lei, ó, a federal, que está dizendo. Mas, outra vez, eu torno a dizer que lá o Departamento de Trânsito não está cumprindo com essa parte. Então, eu estou com o papel aqui na mão, aqui, ó. Tá? Só para relembrar que são incompetentes. Vou relembrar de novo. Se não fizerem, são incompetentes. E a partir de agora, eu vou começar a cobrar também o chefe do Executivo também, que o diretor é um cargo dele e ele que faça cumprir a lei. Para isso está aqui, ó. Está aqui o pedido, assinado por o prefeito. Aqui, presidente, ó. Assinado por o prefeito, dizendo que não tem nada, não é? Então, só nós não temos contra, mas vamos cobrar a lei. Estamos aqui para cobrar a lei. Nós fiscalizamos, nós temos aqui para fiscalizar. Querem fazer o certo? Sou parceiro para fazer o certo. Quem é que diz que eu também não posso colocar se tiver certo? Qualquer um pode. Faça o certo? Sou parceiro. Agora, coisa do jeito que está, assim, é irresponsabilidade, é incompetência, é falta de gestão. Não é? Então, vamos cobrar e vamos fazer que faça a coisa certa, né? Se não fizer a coisa certa, aí fica ruim para nós, né? Aí as pessoas acham, ah, está cobrando, bate na mesma tecla, mas não, né? Então, vamos fazer as coisas certas para as coisas andar. Se for pro certo, por o que a lei está dizendo, não tem, tem que ser o certo. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador inscrito? Grande expediente? Não havendo... Ah, vereador Paulo. 5 minutos, vereador Paulo.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, quero cumprimentar os nossos caros internautas que nos assistem neste momento através do Facebook TV Câmara, cumprimentar de uma maneira muito especial o nosso colega, vereador José Tino Menezes, que está assistindo a sessão em sua residência. Senhor presidente, até não ia me manifestar, mas ouvindo aqui o pronunciamento dos nobres colegas, e com relação à pandemia, com relação à seca, senhor presidente, com relação à seca, eu realmente estou preocupado, porque meses já sem vir uma chuva boa, vereador Fernando, e os nossos produtores aí, muitos não colheram praticamente nada, outros, vereador Silvio, colheram muito pouco, que praticamente nem pagou os custos da lavoura, e a situação é, vereador Marquinhos, preocupante, porque nós estamos chegando no inverno. E logo começa a vinhajada, vereador Mano. E os produtores estão aí, têm que fazer essas terras para pastagem, têm que se precaverem para o inverno e necessitam de chuva. E a chuva veio perto do que a gente precisa, não só Caçapava, mas toda a região precisa de muita chuva para dar um amenizado. Com relação, senhor presidente, aos recursos, ora aqui falado por alguns colegas, que Caçapava recebeu tantos milhões para a prevenção ao Covid-19, eu quero só alertá-los de uma coisa. Muitos recursos desses são vinculados. Ou seja, vereador Silva, tem recurso que é para comprar uma ambulância, como o vereador Luiz Fernando falou, para a compra de um micro-ônibus, não pode ser desviado o objetivo.
É, só para comentar, todos são para vinculados, né?
Vinculados. A não ser os recursos que seja recurso livre. Aí sim pode ser usado. E outra coisa, presidente, muitas vezes a gente anuncia o recurso, porque lá em Brasília os deputados colocam, se não me falha a memória, cada deputado federal tem direito a, em torno de mais ou menos 10 milhões ano de emenda parlamentar. Aí eles colocam a emenda guarda-chuva, que eles chamam, que é cadastrada todo o recurso, todo o valor. Depois eles fazem o rateio para os municípios. Aí quando a gente recebe os vereadores, o prefeito, a cartinha aquela do gabinete do deputado, vereador Marquinhos, que o município foi contemplado com 100 mil, 200 mil, 300 mil, só que ainda tem um empenho. Então muitos recursos desses que a gente falou agora, alguns foram pagos e outros ainda não. Tem recursos que estão sendo empenhados. Nem todos esses recursos que nós anunciamos aqui estão já os recursos, vereador Marquinhos, nos cofres do município. Alguns, eu recebi a semana passada uma emenda, um recurso que eu arrumei com o deputado federal Pompeu de Matos, do PDT, foi pago o dia 28 de abril. O recurso do vereador Luiz Fernando não foi empenhado, não foi pago ainda, não entrou na conta do município. Ainda não entrou, com certeza vai entrar, mas ainda não entrou. Então, quando a gente fala que veio, a gente tem que ter a saber se realmente veio, se realmente já está na conta do município, porque tem muitos recursos desses que estão sendo empenhados, que ainda não estão na conta da Secretaria de Saúde. Também, senhor presidente, com relação à Corsã, eu quero aqui parabenizar e agradecer, porque realmente foi uma batalha, vereador Luiz Fernando, de, como você diz, um serviço muito, muito importante, um serviço que eles fizeram, a equipe da Corsã, toda a equipe da Corsã, local de Caçapava, com reforço de outros municípios, de Rosário, que vieram e, graças a Deus, solucionaram, vereador Marquinhos, que trabalharam aí horas, dia e noite, para poder resolver o problema de abastecimento de água em nosso município. Com relação à barragem ali da Ípica, a barragem Ponte do Mato, eu lembro que eu entrei nessa casa em 2005, vereador Mariano. E eu e o vereador Pirola, que hoje está em casa e está nos assistindo, em 2005, há 15 anos atrás, vereador Marquinhos, o vereador Marquinhos já estava nessa casa, trabalhava nessa casa, e a gente pediu a limpeza, desassoreamento, a limpeza daquela barragem, há 15 anos atrás, a gente já tinha essa preocupação. E agora, justamente no momento que aí que deu o problema, que realmente o município, vereador Marquinhos, enfrentou a falta d'água, que a barragem praticamente secou, que aí foi providenciado, mas ainda bem, graças a Deus, que providenciaram e vai ser feito serviço, porque, na realidade, aquela barragem ali, eu tenho fotos ali, o vereador Pirola também tem, uma continha, um acúmulo muito grande de lixo, essa é a realidade. E aqui a gente sabe que vai ser feita a limpeza, mas aquilo ali vai ser mais uns 4, 5 anos, vai estar novamente, vereador Fernando, atulhada de lixo. Porque quem quiser ir lá para comprovar, e até seria muito importante agora a Corsã, no momento que fizer a limpeza da barragem da Ípica, da barragem Ponte do Mato, é divulgar a quantia de lixo que vai sair de lá. Porque lá é lata de tinta, é pneus, é todo tipo de lixo. É fralda descartável, esgoto, tudo vai, cama, fogão, vai tudo, lata de tinta, vai tudo para dentro da barragem da Ponte do Mato. Então, a Corsã vai limpar, vai fazer com certeza um ótimo trabalho, mas nós temos que pedir para a nossa população também contribuir com a sua parte, evitar de colocar lixo na rua, evitar de que esse lixo chegue dentro
da barragem da Corsã, porque tem gente que descarta lixo ali na próxima barragem da Corsã, leva e larga de carro. Isso não tem fundamento. É, larga o lixo sabendo que o lixo vai parar dentro da barragem, onde vem a água para consumo próprio, e o pessoal não se conscientiza e larga o lixo, senhor presidente. Eu sei que está ultrapassando o meu tempo. Dentro das margens da barragem da Ípica ali do Salso. Então, isso não pode acontecer. Vai, e um dia acontece o que aconteceu agora. Seria isso, senhor presidente, senhora e senhores vereadores. Muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Um grande expediente?
Pode, senhor
presidente. O senhor já tinha falado.
Já tinha falado.
Questão de ordem. Um
minuto. Só respeito, claro, a Corsã, está pedindo a gente copar água, tudo, mas está desde amanhã, pela manhã, vazando água aqui na esquina da Borges da Medeiros, botando água fora. Então, é só para comunicar, né, se eles estão sabendo ou não, mas Deus, pela manhã, está indo água fora aqui na esquina da Borges.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Márcia Gervásio. 5 minutos.
Boa tarde a todos. Eu quero fazer um pedido. Esses dias agora aumentou em muito o número de animais abandonados na cidade. Só filhote é um monte. Então eu faço um apelo, gente. As protetoras estão lotadas, está todo mundo lotado. Não tem mais onde colocar. Não abandone. Faça que nem a gente. Se tu tem uma ninhada, bota no Face. Tenta doar. É impressionante o número de animais abandonados nesses dias. Tem mais, o aumento está maior que nas férias, que é o ponto crítico do abandono. Se tu não tem condições de castrar, o Centro de Bem-Estar tem castração gratuita para pessoas de baixa renda. Procure o Centro de Bem-Estar. Agende a castração. Por favor, é um pedido que eu faço. Outra coisa, violência doméstica aumentou em 9% o número da violência contra a mulher por esses tempos de pandemia. Violência contra a mulher é um crime, tá? É considerado urgente. Então, assim, ó, se você vivenciou isso, ou tem um vizinho, alguma coisa, denuncie, 180, 190... Tá, eu estou em contato direto com as meninas do CREAS, que fazem um trabalho maravilhoso, a Aline e a Mariana. Presenciei e acompanhei 2 casos graves que aconteceram no município agora. Estou à disposição. Tenho acesso ao promotor. Então, por favor, gente, essa história de que briga de marido e mulher não se bate a colher, se mete a colher, sim, porque o aumento está enorme. E, por favor, gente, consciência. Consciência. Eu estou ouvindo os meus colegas, assino embaixo o que o Ricardo falou, o Boca falou, o Marco falou, o Mariano falou, o Silvio. E assim, ó, gente, eu cheguei a uma conclusão. É o que está faltando, empatia. Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. A gente nunca passou por essa pandemia, por uma pandemia. Nós estamos passando por uma crise na saúde, sem precedentes. Uma estiagem nunca vista, tá? Uma crise econômica, crise moral e crise política ao mesmo tempo. E o que eu estou vendo? O egoísmo se sobressaindo, tá? Ao meu ver, se todos ajudassem, a situação estaria bem melhor. Por exemplo, o auxílio emergencial. Eu ouvi... Uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu não precisava, mas eu tentei, eu quero trocar meu celular. É desanimador, é horrível. Sabe, a gente nunca passou por essa situação. A gente não sabe o dia de amanhã. Literalmente, nós estamos numa situação que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se todos fizessem a sua parte, eu acho que estaria bem melhor. Sabe, usem máscara, respeitem o distanciamento. É horrível falar de máscara. Mas tem que se usar a máscara salva, sabe? Saia só por necessidade e se puder, sabe? Não queira tirar vantagem pessoal. Respeitem mais uns aos outros, tá? Tudo isso que estamos passando poderia ser superado de uma outra maneira. E é óbvio que eu estou falando. Todos falaram, todos sabem disso. Mas, gente, pelo amor de Deus, o egoísmo só fortalece o vírus. E eu tenho visto tanto egoísmo. que, olha, é desanimador. Fala, Ricardo.
Só colaborando, colega.
Não, desculpa o meu desabafo, mas é
não,
que...
Não, realmente isso é muito perigoso. O vereador Caio recém comentando que realmente dessas filas... Pessoal, o meu filho é quem entuba lá no Moinhos, que ele é doutor enfermeiro. Ele que entuba as pessoas lá no Moinho. Ele que está na frente da ala. Ele, todos os dias, ele diz, pai, as pessoas chegam conversando, chegam bem aqui 8 horas da manhã, quando é meio-dia, estão entubados. E 80% das pessoas entubadas não retorna, acabam perdendo a vida. Então, é um vírus muito rápido. Qual é um vereador nosso aqui que falou? Nós não vamos ter tempo de transferir essas pessoas, de esperar 2, 3 dias para transferir. Por amor de Deus, não é. Nós temos que ter alguma coisa preparada aqui, porque isso é uma coisa muito rápida. A gente está vivenciando isso diariamente. Então, faço... Das suas palavras, minha.
Obrigada, Ricardo.
Temos que ficar em casa, temos realmente...
Se puder, fique em casa.
Isso é muito sério, só a gente que todos iam entrar em contato com meu filho, ele preocupado, me ligando, pai, fique em casa, fique em casa. Ele está à frente, ele está, sabe que realmente é um perigo. Como o vereador Caio falou, se chega a ter uma pessoa dessa ali, vereador, com problema, no mesmo dia vai aflorar para quantos? E nós vamos colocar onde? Muito obrigado, vereador.
Obrigada. É isso.
Mais algum vereador inscrito? Não havendo, passamos para a pauta da ordem do dia. Solicito que o secretário leia os projetos de origem executiva.
Projeto de lei de origem executiva, projeto de lei 4518-2020, autoriza a abertura de crédito nacional especial no valor de R$ 84 mil reais e da outras providências.
Pareceres?
Voto.
Só um minutinho. Colegas, só um minutinho, vamos prestar atenção no projeto aqui.
Em face de todo exposto, o projeto está de acordo com as disposições legais aplicáveis, não padecendo ou vista de inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo prosseguir seu regular trâmite regimental com apreciação do plenário desta Casa Legislativa. Marco Vivier Tasqueto, MDB, relator do CCJ. Parecer da Comissão do CCJ. Em reunião na data adequada de 5/2020, acompanhou por unanimidade o parecer do relator opinando pela pertinência e constitucionalidade da matéria posta no projeto de lei de origem do Poder Executivo 4518 de 2020. Graça Paulo do Sul, 4 de maio de 2020, vereador Marco Vigia Tasqueta, MDB, relator CCJ, sim. Vereador Silvio Tofton, PP, presidente CCJ, sim. Vereador Caio Casanova, PDT. Membro da CCJ.
Colocamos em discussão o projeto 4518/2020. Não havendo discussão, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, manifeste. Aprovado o projeto 4580/2020, de origem executiva. Passamos para indicações.
Indicação 021/2020, autor vereador Alex Vargas, MDB, indica para o executivo o envio do projeto desta Casa Legislativa, dispondo em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19 no município de Caçapava do Sul.
De plano.
Justificativa, não?
Então, vamos ver a
justificativa. A administração pública, cada vez, deve fornecer condições de boa qualidade de atendimento ao cidadão que, através do pagamento de seus impostos, espera que o governo, uma administração democrática, transparente e eficiente em benefício de toda a população. O envio de projeto pelo Executivo permitirá um planejamento prévio das ações envolvidas na matéria. Tal planejamento não seria pleno partindo do projeto do Legislativo.
Não tendo mais indicações, passamos para requerimentos.
Requerimento 064/2020, autor vereador Mariano Teixeira, requer o senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, encascalhamento e patrulhamento da estrada da localidade da Chácara dos Pinheiros.
De plano.
Requerimento 1075 de 2020, ator vereador Luiz Fernando Torres, requer por Executivo Municipal a abertura de vala na Rua do Aterro, em frente ao número 214, com a finalidade de colocação de tubos.
De plano. Não havendo mais requerimentos, passamos para pedidos de informações.
Pedido de informação 03-2020. Autor de vereador Ricardo Rosso, Marcos Dias, Gilmar Araújo, Mariano Teixeira, Silvio Tortondo, Márcia Gervásio, Luiz Fernando Torres e Alex Vargas. Solicita informação.
Colegas, por favor. Vamos escutar o pedido de informação, hein?
Pedido de informação ao Poder Executivo. Cópia digital da licitação com proposta das empresas participantes da obra de pavimentação asfáltica sobre paralelepípedo na Avenida Presidente Kennedy, Rua Benjamin Constante, Rua Barão Caçapava, Rua General Osório, com extensão de 3.273,14 metros, conforme edital número 2943 de 2019. Segundo, se for efetuado pagamento de parcelas à empresa vencedora, cópia dos comprovantes, bem como descrição dos serviços executados. 3. No caso de não pagamento, qual o motivo da não realização do mesmo? 4. Se de fato a obra encontra-se suspensa, bem como a modificação para tanto.
De plano. Passamos, não havendo mais pedido de informações, passamos para moção.
Moção 051-2020, autor vereador Mariano Teixeira, com 7 votos. De profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Cleusa Rodrigues.
De plano. Não havendo mais matérias, passamos para espaço de líder. Algum vereador inscrito? Espaço de líder? Vereador Ricardo Rosso. 5 minutos.
Meu presidente, bem rapidinho. Voltando ao assunto, vereadora Márcia, a sua preocupação, todos nós estamos com esse vírus, no qual eu quero reforçar, vereador Luiz Fernando, que eu vejo que o senhor é uma das pessoas também que mais preocupada, e a preocupação maior, pessoal, maior que nós temos e tem que entender, vereador Mariano, é que, vereador também, Sidney, um abraço, esse vírus, ele é muito violento. Ele pega na pessoa e ele não espera para a gente poder internar 24, 48 horas depois. Dependendo do problema pulmonar que cada um tem, né, vereador Caio? Recém o senhor disse que o senhor e o vereador Alex têm o corpo de atleta que não pega. Mas olha que ele é perigoso. Então a gente tem essas informações que diariamente, vereador Marcos, a gente... tem filho, todos vocês têm filhos, e a gente diariamente ouve do filho, né, aquele apavoramento. Se ele pudesse, não tivesse estudado para isso, tinha pegado as coisinhas dele e vindo embora. Mas não, ele se preparou, não para esse enfrentamento, mas caiu para ele, estão à frente do problema. Então é uma preocupação diária, ele é um vírus complicado, e queira que... nós, caçapavanos, conseguimos sair ileso. Mas a grande preocupação, vereador Mano, pode me ajudar. Nesse mês que passou, nós tivemos mais de 20 idosos que perderam a vida em Caçapava. Mais de 20. Não soubemos, na verdade, se não tem alguém, se esse vírus já estava há 40 dias, vereador Fernando, no nosso município. E nós não fizemos teste nessas pessoas que faleceram. Soubemos do que morreram? Tem o atestado de óbito, mas isso aí, claro, que muitas vezes, né, não quero dizer, a gente não tem o teste. E outra coisa, hoje nós não soubemos se nós já temos o teste. Acredito que nós já tenhamos o teste no nosso hospital, no nosso CA, para que seja feito esse teste. Que a preocupação é grande, vereadores. Eu tenho certeza que no momento que esses casos virem à tona, o pessoal, a maioria, vai se recolher. Outra coisa, vereador Caio, essa questão do aglomeramento na Caixa Federal realmente é necessário para quem tem aquela necessidade de receber, que realmente a gente sabe que tem. Mas poderia, quem sabe, meu vereador presidente e a nossa mesa diretora, no qual eu faço parte, e até aqui o nosso líder do governo, Paulinho, quem sabe algum funcionário da prefeitura poderia auxiliar essas pessoas no distanciamento, quem sabe até máscaras, alguma coisa, que nem ali São Gabriel estão fazendo. Ali São Gabriel, o prefeito Rossano, pegou um grupo de pessoas do município e estão ali auxiliando essas pessoas para evitar essas aglomerações. Eles estão dando senhas, estão facilitando para evitar essas aglomerações, devido ao perigo. Quem sabe a gente leva uma sugestão, quem sabe o nosso prefeito Giovanni esteja ouvindo nesse momento e possa, quem sabe, conseguir algumas pessoas do nosso funcionários públicos que possa auxiliar, meu presidente, né? Para que a gente possa fazer o máximo possível de convencimento para que as pessoas usem máscara e respeitem o distanciamento. Hoje seria assim, é o remédio que temos, que não tem outro remédio para a cura desse problema. Nós não temos remédio, então isso nos causa bastante preocupação por isso. Então, de repente, seria uma alternativa, quem sabe nós levarmos a sugestão para o prefeito, quem sabe auxiliar nesse sentido para nós, uma que poderia muito bem colocar, tipo, um carro com uma internet ali próximo e ter alguém simplesmente verificando o CPF e dizendo, tu não tem condições, tu não vai receber, tu tem algum problema. Mas pessoas aguardam ali, vão de madrugada, esperam 4, 5 horas da fila, chega no caixa, ó, teu não deu. Aí a criatura sai desesperada procurando uma outra alternativa. Quem sabe se tivesse alguém ali próximo para auxiliar, então eu vejo que nós poderíamos, quem sabe, ajudar também nesse sentido. Seria isso, presidente.
Mais algum vereador inscrito? Espaço de líder. Vereador Luiz Fernando Torres. Boca Torres. 5 minutos.
Bom, eu como não tenho corpinho de atleta, né? Eu estou me cuidando. Agora, uns têm, agora os pais não têm, os tios não têm, os filhos não têm, né? Tu não precisa ter cuidado, tu tem que respeitar. E os outros não merecem pegar o vírus porque tu tem corpinho de atleta. Isso é uma piada, tio. Vamos se respeitar, tio. Para um pouquinho. Isso assim não tem caminhão, tio. A gente tem que se cuidar pelos outros. Isso em primeiro lugar. Porque aqui em Carabao nós temos o mesmo caso do vírus, que acho que são blindados, o mesmo problema da água. Nós estamos desde outubro sem chover. Será que não notaram que ia faltar água, que ia dar problema? Semana passada eu passei aqui por várias casas quando o jardim na frente, senhor, de pessoas de boas posses, não era pobre. Aí tu reclama depois que não foi avisado. Mas fazia de outubro que não chove, tio. Chegou lá em Santana, tio. O cara comprou um caminhão tanque e agora em janeiro comprou mais um tonel de 10 mil litros para levar para o interior. Tio. Ele está atendendo quase 400. Só que aquele que recebe vai levar 10 dias para receber de novo. Então a crise é muito séria, mas a coisa está de um jeito que tu não adianta falar, tu tem que desenhar. Porque não é possível que as pessoas não viram o que estava acontecendo isso. Não viram que a barragem estava chorada há quanto tempo, né, Paulinho? O cara só basta lá olhar, tinha virado em água a pé. Via que vinha do salso. Uma que primeiro aquela barragem foi feita num carregado, tinha feito lá no salso, que a água é mais limpa. Mas todo caso veio para cá. Foi liberado 7 milhões há quantos anos para fazer o tratamento de esgoto da Corsã? Até agora não resolveram, né? Isso faz desde 2013. Então a nossa água aqui é de péssima qualidade, todo mundo sabe. Aí agora estou vendo no Facebook críticas aqui e dali. Mas todo mundo sabia, será que a pessoa não tem consciência do que está acontecendo, senhor? Então as coisas, todo mundo tem que fazer a sua parte, como disse a Marta, todo mundo tem que tentar ajudar. Não adianta piadinha, não adianta que eu ter que fazer a coisa certa para menos pessoas sofrer as consequências daquilo que os outros fazem errado. Tia. A Caixa, tia. Hoje um senhor aqui, o seu Sérgio, foi às 4 horas para a fila. Veio aqui ontem liberado. Chegou lá, tia, não tinha dinheiro para o cara. Tia. O cara às 4 horas está liberado do sistema, tia. Não tinha dinheiro para pagar ele, não pagaram ele. Aí o cara foi para a fila da lotérica. Na lotérica não pagaram também. Foi às 4 horas para a fila. Então isso é um desrespeito com a pessoa pobre que precisa, cara. Sabe? Isso é um desrespeito com o cidadão, tia. O cara tá ali, tá precisando, tia. É como digo, quem tem fome tem pressa, tia. Não tem que estar esperando. As panelas em casa estão enferrujando, então tem que resolver isso, talvez, tia. Bota no sistema e o cara chega lá e paga. Por que que não faz por data de nascimento? Ou faz por qualquer outra maneira, mas essa que tá aí não tá funcionando, tia. Porque eu tá vendo as pessoas sofrendo a vida ali, rapaz. Hoje de manhã com aquela goriinha, de manhã, rapaz, pra lá na 7. Isso é uma falta de respeito com o cidadão, cara. Então que seja feito de maneira correta, que não precise o povo passar por essa vergonha de estar numa fila esperando para receber 600 pilotes. Obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Espaço de líder? Vereador Marcos Vivian. 5 minutos.
Senhor presidente, ouvindo os colegas falarem e me chamou a atenção uma coisa aqui. Agora realmente, não voltando e não voltando, como vocês, como nosso prefeito diz, temos o vírus, mas não tem mais. Questão que o vereador Caio falou, vereador Caio, muito importante. Temos que voltar a falar. Agricultura, estradas, as nossas estradas que vêm há muito tempo, que só quem anda no interior, quem conhece os produtores, sabe das dificuldades que foram para levar produtos, levar insumos para o seu interior, para poder plantar. E o pior, e eu não consegui colher nada. Pessoas, produtores que fizeram as suas próprias estradas. Porque o executivo municipal, este executivo não teve a sua capacidade de fazer. Vereador Ricardo também veio recurso, né, vereador? O senhor conseguiu recursos via Ministério, se não me engano, para a Secretaria da Agricultura. Foi comprado capotas para tratores. Problema d'água. Há 3 anos eu vejo o caminhãozinho da prefeitura carregando água. E agora chegou no limite o interior. Não vou me referir nesse momento na cidade, falando do interior. Mas não houve uma precaução. Os secretários que passaram pela Secretaria da Agricultura, o prefeito municipal, não fizeram um cronograma deste trabalho? Essa é a resposta que eu queria ouvir do poder público. Não tinha um critério, porque a seca, a falta d'água sempre houve. Não nesta proporção, não nesta proporção. Mas o interior, principalmente Vila Progresso, alguns lugares aqui, sempre foi carregado. Me corrijam se eu estiver errado, principalmente nesses 3 anos foi acelerado mais. Não que não ou não tenha sido também carregado nos governos passados. Mas qual é o plano de emergência que esse governo traçou no seu primeiro ano quando deu esse problema? No seu segundo? No seu terceiro? No seu quarto ano continua com o mesmo caminhãozinho com a caixinha d'água em cima? Então, para aí. Nós trouxemos, nós falamos, buscamos as responsabilidades para a Câmara aqui, fomos cobrados, que temos que ser cobrados, que estamos aqui para ser cobrados, mas o Executivo, como é que ele não executa? Ele não se programa para as coisas? Então, a Corsã, com relação à barragem, passou o governo do PT, passou o governo do MDB, passou o governo do PSDB, junto com o PP, fazendo parceria, junto com o PDT, nunca houve essa preocupação. Vocês calculam o que, que o município de Caçapava paga mensalmente de água para Corsã? Esse recurso vai para onde? Vai para o Estado? Agora, muito bem, estamos vendo o diretor, não sei, o diretor da Corsã, que faz uma semana que está em Caçapava, ou está vindo, importante, mas esse mesmo diretor, ele já conhece há vários anos, ele conhecia esse problema de Caçapava. Ele conhecia, não vamos esconder. Quem não conhece o diretor Sinamor? Todo mundo conhece, todo mundo já teve audiência com ele. E aquela coisa funciona na barragem de limos, de água, aquilo não é de agora. Mas que bom que está sendo resolvido. Então agora esperamos que venha a chuva para começar a encher. Então as coisas acontecem, não existe uma gestão. Não existe. Mas falando, como o vereador Caio falou, agricultura, não falamos mais no homem do campo. Falamos, eu seguidamente venho aqui e falo. Espero que agora o vereador Caio, fazendo parte do governo, no PDT, também consiga fortalecer, porque o vereador conhece essas realidades. Ele foi secretário, fez um trabalho na secretaria, tinha carta branca para fazer o seu trabalho lá no governo Erli, fez o seu trabalho, porque as urnas mostraram na eleição. Vereador Caio, o senhor está voltando aqui. O senhor teve um trabalho na Secretaria da Agricultura, o senhor conhece. Auxilie, peço, converse com o prefeito que ele tenha atitudes para o homem do campo, para o interior, para essas questões, porque nesses 3 anos e pouco, sinceramente, a Secretaria da Agricultura é uma secretaria que ela não tem operador para os equipamentos. Ah, mas agora só falta meio dizer, não precisa ser, porque não tem como fazer terra, não chove. Convenhamos, ela não tem uma estrutura, ela tem equipamentos, tem implementos, que estou aguardando o pedido de informação, a resposta para passar para os colegas, do qual é a nossa estrutura hoje da secretaria. Qual é o plano B para abastecer a cidade de água? Não tem, é o caminhãozinho aquele, que já é de 4, 5 anos, com a coisinha na caixa d'água. Então, como só a gente fala, vem aqui, cobra, não é crítica, é cobrança porque é a realidade. E a gente não vê atitude. Então fica difícil. E somos cobrados e vamos ser concluídos. E vamos ser muito mais agora quando for chegar nas casas para falar, querer pedir voto. Aí nós vamos ouvir. E temos que ficar quietos, porque é uma realidade. As coisas não vêm acontecendo. Só que muita responsabilidade disso é do governo municipal. É atitude. É, não é? É prioridade nas coisas. E não ocorre. Então fica esse relato. Também como presidente da Comissão de Agricultura, tenho que ser cobrado pelos vereadores, e a gente tenta fazer o que está até o limite da gente. Porque todos nós temos um limite aqui dentro. E a gente tenta buscar parcerias com o governo municipal, mas no meu caso é muito complicado, porque respeito das ambas as partes não existe. Principalmente de lá. Porque aqui você tem que baixar a cabeça para ser atendido lá. E não é assim que funciona a coisa, meu presidente. Obrigado.
Algum vereador mais inscrito? Espaço de líder? Vereador Paulo Pereira, 5 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, você não ia me pronunciar, mas ouvindo o pronunciamento do vereador Marquinhos, realmente, doutor Marquinhos, é preocupante a questão da seca no interior, o feitio de bebedouros, de pequenos açudes. E realmente, se cada, vereador Silva, cada administração fizesse um pouquinho, nós não estaríamos hoje nessa situação no interior do município. Vereador Marquinhos, eu tenho aqui para dizer o seguinte, e qualquer vereador ou vereadora que duvidar de mim é só ir lá na localidade. Guaritas. Tem gente inscrita na Guaritas para fazer bebedouro, vereador Silva, há mais de 12 anos e não foram atendidos. A vereadora Márcia testemunha que o esposo dela foi secretária e sabe que voltaram a se inscrever depois ainda. Várias pessoas. Agora as equipes estão lá, estão sendo todas atendidas, o povo vão para o Passo do Ambu. E não estão dando conta do recado. E não vão dar, vereador Marino, por causa que é muita gente. Com relação àquela caixa, vereadora, não é tanque, é uma caixa d'água com 2.500 litros. Quando nós assumimos a prefeitura, não tinha nem de 500 litros. Na primeira seca de 2017, vereador Silvio, o secretário era o Marcelo Freitas. Ele foi até o prefeito autorizou, pediu e o secretário comprou a caixa para colocar naquele caminhão, 2.500 litros. Porque nós tínhamos tanque de dois, não lembro quantos tanques, dois tanquezinhos, um era de 3.500 litros, a Secretaria da Agropecuária. É, 3.000 litros. Foi vendido. Então... foi vendido no leilão, todos sabem. Servia, pelo menos para colocar água num bebedouro, servia para dar água para os animais. Então, faz muita necessidade que a Caçapava tenha um caminhão-pipa. Agora, eu falando, a semana, agora uns dias atrás, com o Antônio Carlos, que era funcionário, ex-funcionário da Indulac, vereador Mariano. Depois eu falei com ele sobre o tanque que a Indulac tem lá, que está desativado, um tanque de 4.800 litros, um tanque de ótimas condições, que é todo ele inox. Depois a secretária Michele andou conversando com ele, o próprio Marcelo, da Secretaria de Agropecuária. e o município arrumou com a Indulac. Acho que estavam lá hoje, estão fazendo a vistoria no tanque, então a Indulac está cedendo o tanque, aí, emprestando para o município, e agora estão correndo atrás de um caminhão para com um tanque, o vereador Marquinhos, que comporta 4.800 litros d'água, dá uma ajuda boa para o pessoal do interior que estão nessa hora aí. Aí vão adaptar aquele tanque num veículo, num caminhão, para poder dar um suporte, que um caminhão com 2.500 litros não tem como atender. Eu falo por mim, porque eu entreguei mais de 40 mil litros d'água e não dei vencimento. Pegar um caminhãozinho e entregar em todo o município, fazer 40, 50, 60 quilômetros. É muita demanda, é muito grande. Mas é muito importante, senhor presidente, que Caçapava, que o nosso município, senhor presidente, adquira um caminhão tanque, caminhão pipa, um caminhão de 10, 12 mil litros d'água. É muito importante, faz muita falta para o município, não é de hoje, é de muitos anos. É uma vergonha, eu digo que é uma vergonha, o município do tamanho de Caçapava não tem um caminhão tanque, um caminhão pipa. Quanto outros municípios bem mais pequenos que Caçapava e faz 2, 3, tem caminhão pipa, tem município que chega a ter 2 caminhões e Caçapava não tem nenhum. Com relação ao exército, o município pediu ajuda do exército, senhor Silvio. Só que os municípios, é uma seca que é em todo o estado, e os exércitos aqui da região, onde estão sediados em alguns outros municípios, como Bagé, Santana, Cachoeira, Santa Maria, eles não vão deixar de atender o seu município, que também está atravessando, vereador Marquinhos, as mesmas dificuldades, para atender Caçapava. Eles vão atender o município onde eles estão sediados, tem a sede deles. Então, o próprio exército que vem em 2017, que ajudou o vereador Caio, esse ano não pôde vir. Então, é mais uma vez o que eu digo, a Caçapava tem que ter um caminhão tanque, um caminhão pipa, para poder se prevenir, para quando precisar, ter a disponibilidade de atender. O caminhão da Corsã que está aí abastecendo, 30 mil litros d'água, caminhão. Mas, e daí para mais, um caminhão com 30 mil litros que estão abastecendo aí. Então, Caçapava, faz muita falta para Caçapava um caminhão pipa. Sei, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Não havendo mais ninguém inscrito no espaço de líder, passamos para espaço de vereador. Vereador Caio Casanova, 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Boca, eu me cuido. Me cuido, eu tenho filho pequeno, tenho o Cassiano que tem portador do lúpus, me cuido. Mas não fica em casa. Ah, eu estou ajudando as pessoas, corro, higienizo o Boca, também tu fala, mas tu anda sempre assim para baixo. Se eu te vejo passar ali em casa, tu era para estar em casa, tu era de risco. Mas eu quero parabenizar aqui a equipe da Corsã por esse trabalho que eles vêm fazendo. Caçapava é um de tantos outros municípios que estão racionando água. Se não me falha a memória, tem mais de 300 municípios racionando água. Mas nós aqui nessa casa, nós temos que valorizar as pessoas que ajudam, os deputados que ajudam. E esse 1 milhão que veio por causa, não foi a Corsã que deu, que estavam preocupados com Caçapava lá no meio do Rio Grande do Sul. Quem deu foi por causa do Otomar. Se não fosse o Otomar, esse 1 milhão não vinha, com certeza ia ir para outros municípios. Então hoje eu aqui, em nome da comunidade de Caçapava, quero agradecer o secretário da Casa Civil, que hoje, por intermédio dele, por influência dele com o próprio diretor da Corsã, eles vieram aqui e liberaram 1 milhão para vão desassorear a barragem, aprofundar 3 metros, duplicar a água. Então o problema da água do nosso município vai ser resolvido.
Colegas, por favor, vamos prestar atenção no vereador Caio.
Esse problema da água vai estar resolvido para muitas décadas. O Paulinho, ano que vem, se der estiagem, Paulinho, tu pode se preparar que tu vai ficar até o final tendo água, porque vai ter água. Compra um caminhãozinho maior. Então eu digo assim, ó, hoje toda a equipe da Corsã fez as tripas coração lá, trabalhava o dia e noite, preocupados, o Ari dando orientação, informação para a gente. Mas esse trabalho feito na barragem da Corsã, do Salso e aqui da Fonte do Mato, se não fosse tá o Otomar na Casa Civil e a influência que ele tem no governo do estado, esse dinheiro não tinha vindo para Caçapava. Então, eu em meu nome, o vereador Caio Casanova, agradeço ao Otomar a ti pelo ter sempre lembrar do nosso município, ainda mais agora que nós precisávamos. Tem mais de 300 municípios querendo esse 1 milhão para reformar as barragens deles. E ela está aqui em Caçapava. Obrigado.
Mais algum vereador inscrito? O espaço é vereador. Vereador Luiz Fernando Torres. 5 minutos.
Bom, eu também quero dar os parabéns para o Ari e o Lazier, porque os guris trabalharam, toda a equipe ali, ó, todo dia e noite ali, até resolver o problema. Agora, nós do interior, se nós estamos, eu vou contar uma história para vocês. Nós conseguimos abrir um poço artesiano lá no Feivalzinho, que dava para 45 casas. Esbrugou o poço. Faz desde março do ano passado que eu estou tentando arrumar uma audiência na Secretaria da Agricultura para conseguir uma máquina para limpar o poço. Porque antes nós tínhamos, a Corsã tem máquina para abrir poço, a FDR tinha, a Secretaria de Agricultura tinha. Agora tudo juntou, o FDR com a Agricultura. Mas nunca consegui uma audiência para arrumar máquina para limpar o poço. Para limpar. Porque, na verdade, quando abriram o poço, tinha que se botar 6 barras de cano para não ter perigo de esbrugar. Botaram 2. Então, lá está o povo puxando água também, mas tem um poço que dá água para 3 vezes mais do número de casos que tem. E está todo mundo sofrendo sem água para beber. Então, nós temos muitas coisas. O Caio, pode ser que o nosso secretário de Estado consiga que venha as máquinas e abra poço. Isso aí tem que ser programado. A Vila Progresso, quantos anos faz que está sofrendo com água, tia? Não, isso não é para mim, isso é para o povo do interior. Antes, se fosse para mim, tudo bem. Nós estamos falando, tá, o teu povo lá, faz quando, no mínimo, desde 2017, vocês estão tentando o poço. Então, a solução não é fazer depois que o problema está. Tu tem que ter planejamento, planejar e terminar com isso. Paulinho já me disse que vai comprar um caminhão 608 no outro, na outra seca. Mas o problema é que isso aí não resolve o problema. Nós temos que arrumar um jeito que isso aí não aconteça mais. Faça um bebedouro, você não sabe que isso vai acontecer, tia? Vai, nós temos grande parte do município é com pedra. Embaixo não segura água. A gente está vendo isso, então tem que ter um planejamento, tia. E fazer. O maquinário mesmo da Secretaria de Cultura, a maioria não tem motorista, tio. Não adianta.
Obrigado, vereador Boca. Eu me lembro, na época, vereador Marquinhos, também se lembra, quando o governador do estado, Gilmano Rigoto, fez um dia no interiorizou Caçapava, veio as máquinas para cá e nós abrimos. Um na Varzinha, que abriu o lugar errado, Pedro Gaspar ficou bem bravo, e abriu o lugar errado mesmo. Outro no Duraznal. O terceiro, eu não me lembro bem se não foi lá o que você está falando. O poço está aberto e lacrado. O poço está aberto e lacrado. Por que não é tu abrir o poço? Tu tem que abrir o poço e depois tem toda uma infraestrutura de caixa d'água, de cano, de... Aí ficou o poço aberto e fechado. Abrimos o lugar errado mesmo, fomos no... E na época eu era o secretário. Abrimos o poço, nenhum, Marquinhos, está ativado. Tá... Acho que não tem nenhum, né, vereador Paulo? Lá no Durazal está um aberto do colégio. Então, eu digo assim, não adianta, como tu diz, abrir o poço e não ter um planejamento para distribuir a água.
Tem que ter a rede de distribuição, né?
O único que está funcionando bem é aquele lá dos quilombola, lá em frente ao Laranjeira. Aquele atende toda a comunidade, agora trocaram os canos, que foi projetado e veio dinheiro. Aí tu vem bem fácil chegar aqui, o governo do estado abre 10 poços em Caçapava. E custa quanto para te recalcar água, para te botar caixa d'água de tantos mil litros, com torre e tudo. Então, por isso que eu digo, não adianta tu abrir o poço artesiano. Tem que abrir o poço artesiano com a estrutura toda de funcionar.
Caio, mas tu acha que é mais barato tu pegar e comprar a caixa d'água ou tu levar um caminhãozinho de 2.500 litros todos os dias por todo o interior? Eu já penso o contrário. Eu acho que tu tem que abrir, mas tem que ter. Se não tem redistribuição, não tem por que abrir. Todos os 4 que nós abrimos, todos têm redistribuição e tem caixa d'água. O que faltou foi o revestimento para não esbrugar. Foi isso que faltou. Que eu sabia, a administração que sabia que tinha que botar 6 barras, deram só 2. hoje está fazendo falta. Então, isso para mim é muito mais barato tu pegar e programar e acertar isso com as comunidades, que eu duvido que uma comunidade não queira ajudar no encanamento ou na caixa d'água, porque é muito mais fácil tu ter água em casa do que tu tá correndo de balde, de tonel, buscando água. Inclusive, para o município é muito mais barato, tio. Porque tu instala, está resolvido, é para sempre. Tá? Obrigado.
Mais algum vereador escrito? Espaço de vereador? Vereador Ricardo Rosso. 5 minutos.
A gente, quando vem ou fala em microfone, como é bom a gente falar com propriedade. Aí o colega me salientou que essa dificuldade de carregamento de água, porque foi vendido na gestão do Otomar um tanquezinho, não sei o que, de 3 mil litros, que... Mas só para dar uma resposta, este vereador, este, trouxe 150 mil para a agricultura, para comprar o tanquezinho. Dá para comprar 5 ou 6. Foi feito o quê, vereador Caio? Compraram o gabine para trator, porque trator nós já tínhamos trazido, que o Hernani Polo mandou um novo para Caçapava. O Raiz mandou 2. Ana Amélia Lemos mandou uma retroescavadeira. Para trabalhar na agricultura familiar. E aí vem com uma demagogia que venderam um tanquezinho. Por que não compraram? O que que compraram na agricultura? O que chegou de equipamento foi de consulta popular. O que que foi investido? Aí eu tenho que estar ouvindo essas coisinhas, essas demagogias. Ah, por amor de Deus. Eu trouxe, eu através do Jerônimo, 150 mil para a agricultura. Compraram o quê? Capota para trator. Se nem operador tem para os tratores, tia. E aí diz o quê? E vereador Caio, meus parabéns pelo seu reconhecimento. Um dia desse eu vim aqui falar em política, me criticaram, todos os colegas me criticaram, então eu como líder da bancada fiquei na minha, fiquei quieto, talvez estivesse realmente errado. Mas agora seu reconhecimento ao nosso então presidente da Casa Civil, nosso Otomar Viviane, realmente, se não fosse ele, estava a maioria da cidade aqui sem água. Muito bem seu reconhecimento, no qual lhe agradeço a sua lembrança. Eu já não tinha feito isso antes, para não provocar o que foi feito na sessão anterior, aí onde eu fui bastante criticado. Agora, eu não estou aqui para bobo e eu não aceito certas críticas que não são contundentes. Quando tu faz e não oferece, tu tira e não oferece, é uma coisa. Aí eu pergunto, vereador Alex, Secretaria de Obras, foi comprado o que até agora? Agricultura, foi comprado o que até agora? Vamos indo de secretaria em secretaria. Vamos nominar. Turismo. E vamos nominando. O que que foi esses 4 anos nosso município de Caçapava? Escrevam no papel e me diz aqui, Ricardo, foi comprado 2 escavadeiras, foi comprado 2 patrolas, foi comprada... Citem. Com recurso, estou dizendo com recurso próprio. Me provem, me dizem, os vereadores do PP, o Partido Progressista, quanto de recurso trouxe para o município nesses 4 anos? Para vir me falar que venderam tanta coisinha? Não tem prioridade, não tem. Não aceito esse tipo de crítica, essas conversinhas, essas demagogias aqui dentro.
Mais algum vereador inscrito? Espaço de vereador? Vereador Paulo Pereira, 5 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, o presidente até não ia me falar, mas ouvindo as besteiras que o vereador Ricardo foi falar na tribuna da Câmara, quer dizer para o vereador Ricardo que ele fala em demagogia, ele tem a demagogia estampada nas testas, senhor presidente, porque não tem mais demagogo que ele, senhor presidente. Ele vem cobrar ações da prefeitura, cobrar o que a prefeitura fez, não precisa cobrar, nós cobrar, vereador. O senhor passa dentro do gabinete do prefeito tomando chimarrão e tomando cafezinho todos os dias, pergunte para ele. Com relação ao tanque, eu falei a verdade o que é, vereador. Com relação a recurso de deputado, não faz mais com obrigação em botar recurso no município. Vem cá e pega o voto. Se o ex-prefeito arrumou o recurso para o desassoreamento da barragem, não fiz mais com obrigação, não estava fazendo trabalho voluntário, está ganhando lá e ganhando muito bem. E nós aqui, nós estamos fazendo trabalho voluntário também, o senhor está fazendo trabalho voluntário para estar fazendo demagogia? O senhor, há poucos meses atrás, o senhor usou a tribuna, esta tribuna dessa casa, e disse que tinha arrumado recurso para comprar, para gabinar os tratores da Secretaria da Agropecuária. E agora o senhor vem dizer que não. Agora o senhor já vem distorcer, querer fazer, que está fazendo demagogia, o senhor. Demagogia pura. Vamos se respeitar. O que é isso agora? Agora, com relação, senhor presidente, à Corsã, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. A Corsã... Não é culpa dos funcionários, não é culpa da Corsã, não é culpa dos prefeitos passados. A Corsã, essa barragem da Corsã foi construída, se não me falha a memória, em 91, 92, aí por aí, 92, 93, no governo ainda do ex-governador Alceu Colares. E eu pergunto para vocês, de lá para cá, quantos pontos de água aumentou mais no nosso município? Quantos mil metros de rede foram construídas pela Corsã, vereador Luiz Fernando, vereador Mano? Caçapava deve ter hoje mais... de 11 mil pontos de água com a mesma estrutura de mais de 20 anos atrás, de 20 e tantos anos. Então, o que eu digo, aqui me reporto e falo de novo, digo, afirmo e repito, vão fazer o desassoreamento da barragem. Mas a gente sabe que aquela barragem foi construída no lugar errado, que pega toda a captação de esgoto da cidade, que é próxima à cidade, próximas vilas. O pessoal larga o lixo desde que vai aqui do centro da avenida, aqui do Passo das Tropas, aqui. Cai toda dentro da barragem da Corsã. A gente sabe que vai ser, vai solucionar o problema momentaneamente, vereador Marquinhos, por algum tempo. Depois vai voltar. Porque, na realidade, o que tem que ser construído é uma barragem nova. Uma barragem nova, um reservatório grande lá no Salso, acima daquela que existe hoje lá na Passarela do Salso. Porque essa aí vai resolver, é paliativo, vai resolver por algum tempo. Porque cada vez mais o pessoal está pedindo rede de água, já tem rede de água lá na Vila Pereirinha, a Coxilha de São José, que é água, tem a rede de água lá, que até fui eu e o vereador Ilso Tondo que conseguimos, ex-vereador Ilso Tondo, a rede de água do Creso até a vila do frigorífico, depois eu e o vereador Pirola pedimos a rede de água do Rincão dos Bittencourt, aqui no Rincão dos Godinho, com o Nacional das Graças, com esse vereador que arrumou na época do governador Germano Rigotto, todas as redes até foram arrumadas no governo Germano Rigotto. E de lá para cá, quantas redes mais foram construídas? Lá no Rincão dos Seixas, cada vez aumenta mais a demanda e o reservatório é o mesmo, a quantidade e metros cúbicos de água é a mesma, até pelo contrário, até diminuiu com o assoreamento. Então todos nós sabemos que não é questão agora aconteceu a seca. A seca foi muito grande, mas na realidade a gente tem que se precaver para o futuro, já pensar no futuro. E esta casa, em vez de estar aqui, muitas vezes a gente fica aqui conversando, vereador Alex, a gente discute, muitas vezes discute alguns assuntos que até não seriam importantes a gente discutir aqui, mas esse é um assunto importante da Câmara se unir, os vereadores, os 11 vereadores se unir, vereador Marquinhos, e já começar a tratar disso aí, de uma futura construção, de um futuro reservatório que atenda melhor a nossa municipalidade, para que a gente não venha daqui a 4, 5 anos acontecer o que está acontecendo hoje. Porque, na realidade, a nossa cidade cresceu, o perímetro urbano, vereador Mariano, é rede de água para tudo que é lado, e o pessoal cada vez quer mais água da Corsã, vai chegar um ponto que não vai ter como atender. A Corsã já não está atendendo, porque não tem condições de mais de extensões de rede de água. E casa, construção civil aí por toda parte, no centro, nos bairros. Então, cada vez mais, a demanda vai ser maior,
e o reservatório vai continuar sempre os mesmos dois. Então é necessário no futuro, aí breve, a gente já começar a se movimentar essa casa para que seja construído um reservatório novo, para que tenha mais capacidade de abastecimento em nosso município. Seria isso, senhor presidente, senhora e senhores vereadores, muito obrigado.
Mais um vereador inscrito, espaço de vereador. Vereador Marcos Vivian, 5 minutos.
Senhor presidente, eu acho que esses relatos que os vereadores estão fazendo com relação à questão da Corsã é importante. Temos que pensar para frente. E é onde eu sugiro que a Comissão de Obras e Serviços Públicos, junto com a Casa, comece essas tratativas. Converse com o primeiro passo, com o gerente da Corsã. Vamos buscar esses caminhos para um futuro, uma nova barragem, já que nós temos a faca e o queijo na mão em Porto Alegre, na Casa Civil, como foi relatado pelo vereador Caio aqui, de começar a fazer esse trabalho. E aí nós vamos mostrar que nós temos utilidade, porque até então, quantos vereadores já buscaram na Corsã melhoria? Nunca vamos ser atendidos, tem que ter a caneta. E agora, nesse momento, porque foi relatado aqui, existe a caneta no governo do Estado. É para você ver como funciona a política. Todos os contribuintes pagam a sua conta mensal da água, que não é pouco. E esse recurso vai para onde? Vai para o Estado? Vai para a Corsã? Então, vamos puxar essa frente, vereador Ricardo. É importante os 11 vereadores conversar com o gerente nesse momento, porque as coisas têm que acontecer para haver essa preocupação da casa se unir, porque cada vereador tem seu trabalho, cada vereador busca em reuniões tratativas, seja para água, seja para agricultura, obra, seja o que for, mas como no passado tentamos buscar soluções para a segurança, vamos tentar puxar à frente. Estamos já num final de mandato, não sabemos o que vai ocorrer a partir do ano que vem, mas quem sabe deixamos essa semente para os próximos vereadores novos que estiverem aqui, os vereadores que poderão continuar aqui. Vamos buscar, vamos fazer essa caminhada. Mas tem que ser uma caminhada o quanto antes. Vamos aproveitar as portas que nós temos, então, do governo do Estado, como foi dito aqui. Que esse 1 milhão só foi aplicado, e acredito que é, porque a política hoje funciona assim. Mas que bom que vai ser aplicado. Emergencialmente vai ser resolvido. Emergencialmente. Mas não vamos fazer como veio do governo municipal, dos governos municipais, não podemos falar também só desse, com a preocupação com as faltas de água no interior, com o transporte, com uma cidade como Caçapava, com 35 mil, 36 mil habitantes, nós não temos um caminhão-pipa. As nossas máquinas, como dizem, são precárias. Mas é relatado aqui, vereador Silvio, né? É relatado que quantas máquinas estão funcionando hoje, nós não sabemos. Que sempre tem uma desculpa. Aí nós ficamos aqui toda semana usando essa tribuna, cobrando, mas hoje não tem máquina. A reta da agricultura que está nas guaritas, ela passou mais de mês, agora mesmo, março principalmente, fevereiro e março, em revisão, marcada a revisão, os caras não vêm, fica... Não se pode! Tem que ter um cronograma de trabalho na secretaria. Teve pessoas aqui do Lanceiros que se inscreveram e não foram atendidas. E não estavam nem na lista lá do secretário adjunto. Agora, esse ano, que era o que cuidava dessas questões. Porque eu estive pessoalmente com a moradora e não acharam o nome dela. Até eu não posso... O secretário não está hoje mais na secretaria, que provavelmente parece que é pré-candidato, mas não está. Vamos terminar com essas coisas. Vamos puxar essa frente, então, com relação a uma barragem. Sinceramente, não tenho conhecimento da real situação, mas tem vereadores que estão bem a par. Vamos conversar com o Ari, vamos chamar o Ari, nome da casa, e conversar, uma conversa aberta aqui com os vereadores. Vamos debater. Existe um caminho, a Corsã já tem esse estudo para um futuro, uma futura nova barragem, alguma coisa? Pode ser uma coisa muito, com um valor muito alto, mas vamos puxar para frente. Porque agora a Casa Civil, como você diz,
temos a prerrogativa, acho que todos os vereadores têm a prerrogativa de poder ir na Casa Civil, serão bem atendidos, então vamos buscar isso para frente. Nem todos os vereadores, Fernando, realmente, acho que nem todos mesmo. Mas vamos puxar essa questão, porque isto nós podemos deixar uma semente para o futuro. Porque ali fora, nas redes sociais, a generalização é direta. Ah, cadê esse vereador? Cadê o prefeito? Cadê? Isso é em tudo. É em tudo. Mas quantas audiências, vamos buscar para concluir, meu presidente, quantas audiências durante esses 3 anos e pouco que nós temos aqui, os vereadores tiveram na Corsã? Só que a gente sabe que a gente é um grãozinho de arroz num pacote de 5 quilos, dos pedidos que tem dos municípios lá. Então a gente fica impotente, fica que quer fazer as coisas e todo, a gente vê que todos têm boa vontade, têm boa intenção, mas as coisas não funcionam. Tem que ter algo a mais para conseguir as coisas. Isso não é justo com as pessoas. Não é justo com as pessoas, porque todos nós políticos, sendo detentor de mandato ou não, conhecemos as realidades da cidade de Caçapava. Isso não se faz mais, às vezes, é porque não querem, ou por causa de rivalidades ou vaidades, que isso tem que terminar um dia. Tem que terminar um dia, porque o povo cansou. As pessoas cansaram da tal do velha política, que também temos que ter o cuidado a nível federal, falar de velha e nova política, porque hoje está uma bagunça geral, mas vamos pensar um pouquinho na nossa cidade mesmo. Obrigado, presidente.
Algum colega inscrito? Espaço de vereador? Vereador Mano, 5 minutos.
Senhor presidente, eu vou relatar um pouquinho a respeito dos cemitérios. Tá. Eu tive domingo no cemitério municipal e, olha, era vergonhoso. Olha, era de assustador mesmo a situação que estava no cemitério municipal. Então, por surpresa, ontem eu estive lá novamente fazer uma matéria junto com o Lourenço, aí eles estavam limpando, estavam roçando lá. Então, eu estava, vereador Marcos. Então, eu peço ao secretário de obras que faça o mesmo serviço no cemitério das catacumbas, porque não tem condições também de chegar lá do jeito que está. Porque aqui no cemitério municipal eu perdi a batalha, que era o pedreiro. Não vou mais desistir, porque cansei de pedir e não fui atendido. Então, espero que agora eles façam serviço também no cemitério das catacumbas. Só que é o espaço, o vereador Paulo, se impedir.
Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero agradecer ao vereador Mano pela parte. Senhor presidente, só para reforçar realmente o pedido do vereador Marquinhos, esta casa tem sim, senhor presidente, que nós, vereadores, vereadora e vereadores, nos unir e já começar a trabalhar, botar em pauta, vereador Marquinhos, com relação à construção, vereador Fernando, no futuro breve, numa nova aí, estação, uma barragem para a Corsã. Quero aqui registrar, vereador Marquinhos, que realmente nós não podemos remediar, nós temos que nos prevenir, porque não podemos, vereador Silva, chegar nas condições de Tabagé. Aqui eu ouvi a nossa população ficar um dia sem água, 2 dias, e realmente é difícil ficar sem água. Mas Bagé é 12 por 12. 12. 12 horas com água e 12 sem água. E isso vem de muitos anos. E nós aqui em Caçapava, tem água. Graças a Deus, tem uma captação boa de água, só o que falta é, como eu disse, a gente se prevenir e já começar a lutar desde hoje, batalhar para conseguir aí no futuro, bem próximo, um reservatório maior, uma barragem que tenha uma captação melhor de água para suprir aí a necessidade da nossa população e para que em períodos de seca, que nem desse hoje, que nem desse ano, vereador Alex, a gente não enfrente mais essas dificuldades. Obrigado pela parte, vereador Mano.
Boa parte, vereador Marcos.
O assunto, eu tive no sábado no cemitério municipal, continuava da mesma situação dos últimos 60 dias que eu tinha ido lá, fui o mês passado e ontem, sábado de novo. Que bom ouvir isso do senhor. Que bom ouvir que o governo está pelo menos se preocupando um pouquinho com aquela situação ali, porque É vergonhoso. Aí tem uns relatos aqui do que eu tirei até umas fotos sábado lá, porque a gente se decepciona. A gente já vai ruim lá. Sai pior ainda com o respeito do poder público. Porque o cemitério já é o nome. Cemitério Municipal de Caçapava do Sul. É público. É público e tem um responsável. Uma pessoa para administrar e cuidar, que é o senhor prefeito municipal. Mas que bom ouvir que está havendo essa preocupação nesse momento.
Obrigado, vereador Mano. Vereador Boca, eu estava um pouco na frente. Mas eu até não vou falar sobre o cemitério, porque eu me lembro desde o tempo do primeiro mandato mesmo que era esse problema e vi dizer que ia ser resolvido as questões e no fim vira e mexe, vereador Paulo, é a mesma coisa. Mas eu estava falando, vereador Boca, em barragem para Corsã. Os vereadores mais antigos aqui, teve uma barragem liberada, não que possa raciocinar comigo, uma barragem liberada, Marquinhos, aqui no barragem do Lanceiro. Era a barragem mais, com maior captação d'água, a barragem do Pissigueira, isso mesmo. Dois termos, a barragem mais estreita, mais alta, com maior captação d'água. E era baratíssima na época para o governo, que era pouca mão de obra, porque o cerro já fazia formação. E não fizeram a barragem, que eu acredito que vão fazer agora, com esses órgãos ambientais mais em cima. Na época, o próprio proprietário da terra, que é o Alagar Marquinhos, não liberaram. Entraram na justiça, isso aí faz mais de 20 anos. Hoje nós temos que recuperar o que nós temos, porque eu duvido que hoje, com essas leis ambientais, vai sair alguma barragem. Tanto que nós temos esperando até hoje, não se fala mais na mina do Camacuã, né, que é essa aí. Então, eu acho que nós temos que tentar melhorar o que nós temos, porque dito pelo próprio Ari da Corsã, que há esse problema, vereador Boca, seria resolvido agora por décadas. Então, até é bom trazer aqui para ele nos explicar. Mas agora, nós fazemos outra barragem, eu só acredito, não vou estar aqui na terra ainda para ver isso. Duvido que faça outra barragem da Corsã. Depois até eu quero queimar o dedo de novo, que nem a saída para Lavras, que eu não vi terminar até hoje.
Então tá, feito. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Escrito espaço vereador? Já falou, vereador Fernandes. Então, não havendo, passamos para... O senhor vai falar, vereador? Não havendo, então, vamos passar para explicações pessoais. Vereador Luiz Fernando Torres, 5 minutos.
Eu realmente, Caio, nós tivemos em Brasília, lá, eram 20 barragens, foi aprovada só 5, das 5, uma era de Caçapava. E, infelizmente, por problemas políticos do município, que tinha uma ala do município que não queria, não saiu a barragem. Aquela barragem, ele estivesse gerando energia elétrica, não estava ganhando mais do que a abertura da mina do Camacuã. Pode ter certeza disso. Só com o valor de a água ia sair na Vila Progresso. Dali para baixo, tudo ia ser aguado natural. Isso era uma renda para o município, assim. Que, ó, segundo o vereador, 5 mil hectares. Infelizmente, por problemas políticos, divisões políticas, no município não foi realizado. Mas o Caio, eu acho que agora é a hora de aproveitar. Porque eu tive o ano passado na Secretaria... Na Corsã, desculpa, por indicação do Luciano Machado, porque nós estamos com problema lá na Lina Zambuja, de uma escola que estava bebendo, as crianças estão comendo e bebendo água, de um açude, uma água verde, e infelizmente não recebi o cara. Se não fosse a indicação dele, eu não estaria lá, porque o pessoal da Corsã daqui foi lá comigo, pegamos a análise da água, os guris fizeram missão, tudo certinho aqui, e nós não conseguíamos ser recebido nem para as crianças. Por essa administração desse governo do Estado agora, eu nunca vi tão fechada assim. Nem no tempo da Ieda Cruzes era tão difícil de conseguir uma audiência pública com alguém lá dentro. Infelizmente, é a realidade. Mas aí nós conseguimos, o senhor Finamor, que é o que esteve aqui, nos deu ok. Só que a prefeitura teria que fazer a vala. Estamos esperando até hoje. Tu imagina se a, as crianças estivessem estudando, que água que estariam tomando agora lá. Porque a água era num açude verde. Eu levei a amostra para ele lá. Nós não temos ele liberado. É, já foi, se não me engano, a quinta vez que estavam pedindo isso. E ia passar água lá para aquela comunidade toda, porque ali está crescendo moradores ali. Várias casas novas, gente construída, não tem água para beber. Só que nós não temos lá, porque o Ari se surpreendeu, porque já tinham tentado, entrado com 4 processos, o meu era o quinto. E o Finamor deu ok de liberar os canos. Era só a prefeitura abrir a vala. Estamos esperando até hoje. Desde março do ano passado. Não puderam abrir a vala. Sabe? Então, quer dizer que as coisas a gente procura, Marquinhos. A gente corre atrás, consegue, aí chega na hora. Talvez não fosse interesse político, né? Mas o problema é que aquelas crianças que vão estudar lá, eles vão continuar comendo com água de um açude. Onde tem vaca, tem cavalo, tudo fazendo necessidade dentro. Isso aí a gente não pode deixar, como eu digo sempre. Quando mexeu com criança, eu lembro. Então, a nossa parte a gente faz. E se nós não for, como disse o Paulinho, agora e correr, isso aqui, tu vê, já querem água lá. Dali, um pouquinho, já está lá na colônia de Santa Bárbara, porque é o problema da água. O mundo, a gente sabe que cada vez vai diminuir o problema da água. A água vai ser um problema mais grave, desculpa, não diminuir, mas cada vez maior o problema com a água. Então, nós temos que tentar achar uma solução. E aquela barragem ali, Paulinho, eu acho que foi feito em 74, por aí, porque o pai era vereador. Foi depois do mandato do Saldanha. E eu me lembro que na época já tinha dado um monstro problema, que a parte dos vereadores não queria que fizesse ali. Queria que fosse feito lá no Salso, onde a água é uma água corrente, uma água no meio da pedra, uma água bem mais pura. Então, eu acho que, dependendo de mim, ou eu estou aí para junto, a gente tentar resolver. O problema é marcar audiência nessa administração do Estado. Obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Explicações pessoais? Vereador Caio Casanova.
Ao ser
5 minutos.
Ser bem breve, a respeito, nós temos que debater bastante esse negócio da água mesmo. Porque eu me lembro, Marquinhos, na época eu fui secretário, a maior dificuldade, calculávamos em 100 até. Não, mas na época a gente ficava, era um problema assim, ó. Tu chega na região, tu não sai mais dali. Tu chega com a retroestrator para fazer os microaçudes e não termina. Aí agora que foram numa região, ficaram 2 anos. E tu não consegue fazer. Mas a respeito da... Nós temos que se unir lá com o Ari, até chamar o Ari, que o que que a gente pode ser útil, porque o Ari é uma joia até. Nunca vi alguém em órgão público do Estado dar tanta atenção para essa casa como o Ari. O Ari é um parceiro. E pelo que eu falei com o Ari por telefone, tem muitas casas, vereador Marquinhos.
Colegas, vamos prestar atenção no vereador Caio ali.
Tem muitas
Obrigado. Casas
que não conseguem ligar água hoje com pedido de água. Pedido de água, primeira ligação. Não consegue, e aí eu andei conversando com o Ari. Ele disse, eu estou só com meio expediente, porque tem uns com área de risco que estão em casa. Outros... E agora o senhor aqui fez um pedido, porque perdeu o caseiro porque não tinha água, mas o caseiro foi embora e não teve outra alternativa. E eu falei com o Ari, olha, o pedido foi feito agora, nem foi aprovado o projeto. E eu não estou fazendo, estou fazendo muito lento. É a previsão de 60 dias. Então, temos que ver o que o Ari precisa para essas ligações de água ser emergencial. O pessoal que está nas casas, ligação nova, ligação de casas para moradia. Não tem nem previsão de ligar. E o Ari vai dar assim para o coração. O pessoal está com... Precisa dar reto para abrir. Então, acho que isso é uma outra coisa que nós temos que fazer uma parceria com o Ari para não embromar, né? Mas está embromado e o pessoal que pediu água hoje... 2 meses para ligar a água. E aí como é que é, né? Então agora a água não tinha, né, Paulinho? Acho que o Paulinho foi um dos culpados, que ele distribuiu água para esse Rio Grande afora. Agora não, agora vai normalizar com a captação de água, com esse desassoreamento, e nós conseguimos resolver. Mas é uma das coisas que nós temos que ver com o Ari, o que a gente pode ser parceiro dele para ajudar. Obrigado.
Mais algum colega inscrito? Explicações pessoais? Vereador Ricardo Rosso. 5 minutos.
Colegas, até para trazer conhecimento de alguns que não estavam na reunião hoje pela parte da manhã, com o pessoal responsável pela concessão da rodoviária em Caçapava. Essa é uma preocupação muito grande que traz, foi até conduzida essa reunião, até a pedido inicialmente pelo vereador Alex, onde vieram aqui os responsáveis, então, pela concessão da rodoviária, tinha a maioria dos colegas que estavam presentes, e é bastante preocupante. Onde existe a possibilidade até de fechamento da rodoviária em Caçapava. Aí vejam, senhores, a questão como ela é bastante delicada. De 34 linhas, que funcionavam, hoje tem 10. É isso, né, colegas? Vocês podem me ajudar, que vocês estavam presentes. Então, nesse momento, eles estão pagando para trabalhar. Então, segundo eles, não podem investir para fazer uma despesa maior do que essa arrecadação. Então, estão se propondo a fechar a rodoviária. Imagine que é um problema que chegou até nosso conhecimento. O rapaz esteve aqui para trazer a preocupação dele. Ele conversou com o prefeito, Giovanni, para ver se entre ele e também o legislativo e executivo consigam uma solução para o problema. Ou pode vir acarretar no fechamento da rodoviária. Então, é um problema sério, porque fecha tantas lojas, já fechou no nosso município. Tantas coisas já fecharam no nosso município. E a possibilidade também de fechar a rodoviária é outra coisa. O nosso transporte coletivo também veio ao nosso conhecimento que vai parar. Então, estamos, assim, bastante preocupados, colegas. Até estou trazendo esse assunto para alguns colegas que não estavam presentes na reunião, para que nós auxilie, ajude, né? Porque se fechar a rodoviária, quanto transtorno vai trazer ao nosso município? Isso é preocupante. Vereador Mano, quer uma partezinha? Posso usar? Explicações pessoais, vereador Mano. Desculpa, senão não teria problema. Então, eu trago essa preocupação nossa, alguns colegas que não estavam presentes hoje na reunião, acho que o vereador Amar, o vereador Paulo, acho que o vereador Marcos, que não estavam presentes. Então, o rapaz trouxe essa preocupação. Segundo ele, não tem como funcionar da maneira que está. Ou busque uma outra solução, ou que seja, seria uma solução, até teve uma sugestão, que ele deixou uma sugestão, de usar uma parte do estádio municipal. Ali onde já tem aquela parada de ônibus, ele pediu ao prefeito ali para fazer uma sala de 5x10, e ali então ele faria, vamos dizer, a nossa rodoviária. Então, é preocupante, nós estamos, mas também, se ruim com a rodoviária, não se pior sem ela. Então, é um problema que veio, chegou até essa casa, né, presidente? E nós também temos essa preocupação. Seria isso, meu presidente.
Mais algum vereador inscrito? Explicações pessoais? Vereador Marcos Vigia, 5 minutos.
Senhor presidente, como o vereador Ricardo se manifestou, eu fui comunicado ontem à tarde pela direção da casa dessa reunião, mas como tinha uma consulta médica hoje na parte da manhã e não consegui vir, até conversei com alguns vereadores à tarde para saber alguma coisa,
com relação ao que foi tratado, né? Porque é uma situação muito séria mesmo. O que mais que vai fechar em Caçapava? O que que a cidade do que já tinha? Temos o prédio da prefeitura, está caindo, já não é mais ali. E assim, então, as coisas que preocupam. Mas é um assunto que se foi tratado com o prefeito municipal. Aqui a casa do povo também tem que ser, a gente tem que ouvir, né, meu presidente? Agora que eu digo para os colegas, a gente tem que ter muito cuidado nessas horas, porque a gente está aqui para tentar colaborar com o município, com a iniciativa privada, com o que for. Agora, quando chegam certos problemas para cá, querem dividir a responsabilidade com a casa. Porque a gente está num momento, isso é um pensamento meu, o momento realmente qualquer empresa, qualquer comércio, nesses 60 dias dessa pandemia, está enfrentando uma dificuldade fora do comum. E a rodoviária não é diferente. Quem é que hoje está viajando de ônibus? Só em último caso mesmo, para fazer via Santa Maria, Porto Alegre, para usar a população. Porque o que que estão pedindo? Fiquem em casa. Se puderem transferir consultas que não sejam de urgência, não vão, fiquem em casa. Então, essa questão da baixa, de diminuir as linhas do município, eu não sei se foi explicado para vocês, se é definitivo, é temporária, porque desde que eu me conheço por gente, essas linhas estaduais, elas sempre existiram. O que está terminando realmente é as linhas intermunicipais, as do interior. Isso aí está terminando. Isso é um fato que já vem ocorrendo. Agora, as linhas de ônibus Porto Alegre, Santa Maria, essas regiões tipo Ouro e Prata, Planalto, tudo bem, tá caindo também. Mas, então a coisa tem que ser bem discutida porque é a iniciativa privada, é uma empresa que está à frente disso ali. Aí no momento que o município vai socorrer, não sei o que, que o prefeito tratou com ele, o que, que foi passado para vocês, mas é um assunto que nós temos que ter muita cautela, não podemos já, porque estou a abrir redes sociais agora, que, todo mundo compartilhando a reunião da rodoviária, de diretório da rodoviária com entidades para tentar ver o não fechamento, alguma coisa assim. Redes sociais, ontem eu escutei uma declaração, ou até um desabafo de uma cidadã, de uma empresária de Caçapava, que tem uma academia, sobre o que as redes sociais estão... Não dá mais para te... Facebook virou uma generalização de favor do Bolsonaro contra o Bolsonaro, favor do Moro contra o Moro, problema da água em Caçapava, quem é o culpado? Tá, assim, as pessoas estão num ponto que se escreve num telefone, num computador, se for pessoalmente, é capaz de se agarrar, hein? Isso é... Eu me impressionei com o desabafo dessa pessoa. Eu, aliás, admirei até o que é a realidade que está acontecendo. Ninguém mais está pensando assim no... Então, tudo é uma rivalidade, uma disputa. Mas, voltando à questão da rodoviária, é um assunto que vai ainda ter muito o que falar, eu acho. O vereador Ricardo até puxou esse assunto. Nós temos que ter cautela aqui, cuidado, porque o estádio municipal, já como você disse, daqui a pouco eu falei do cemitério municipal, estádio municipal, é do município. O município, daqui a pouco, ele não tem como subsidiar um mês, dois meses, essa questão, porque a gente acredita que essa epidemia vai passar e as coisas possam voltar ao normal, vão voltar ao normal, temos que ter essa esperança. E a questão do transporte rodoviário pode não estar das melhores coisas, mas ela vai voltar de novo também a funcionar. E se agora virar moda também, todo mundo que estiver enfrentando uma dificuldade, claro, a rodoviária é uma questão diferente também, né, vereador Alex, porque ela passa, a nossa população passa por ali, mas só o que eu peço para esta casa, e acredito que na condução do presidente, que conduzindo os trabalhos e conduzindo essa gestão aqui, que nós tenhamos esse cuidado nesses assuntos pela frente, porque é muito delicado o precedente que daqui a pouco está se abrindo em dar pedaço de terreno para construir isso, para construir...
tem que ter o cuidado. E que não venham depois querer dizer que a Câmara é contra. Ninguém está falando isso. Eu estou pedindo para a gente ter cuidado, cuidado, porque é um assunto que está entrando em debate. E eu acho que os empresários fizeram bem em vir aqui conversar. Nós somos representantes. Agora, como nós somos representantes do povo, nós também, outras entidades, outras empresas, outras, todo mundo também tem seus representantes aqui. Então, olha o que a gente pode acontecer, que a bola de neve que pode ocorrer. Então, a gente, eu peço, presidente, que a gente tenha, se os debates vêm pela frente, não, mas tenha cuidado com essa relação, porque não é bem assim a coisa. Cumprimentar também a nossa imprensa da prefeitura que está aqui. Um abraço. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador inscrito? O vereador Mano, 5 minutos.
Pois é, senhor presidente. É um assunto muito sério, vereador Marcos, a respeito da rodoviária. Porque diminuiu as linhas, né? Então, para ver, hoje, a mina do Camaquã não tem mais ônibus que vá e vem para lá, tá? O pessoal me pediu informações, entrei em contato com lá na São João e, por enquanto, está tudo parado, tá? E para vocês verem, nós hoje não temos ônibus, a Ouro e Prata não entra na nossa cidade. Hoje não está entrando mais. Se tu quiser ir para Porto Alegre, tu tem que pegar o Ouro e Prata lá no viaduto da 153, 15 para as 4 da tarde, para ver como nós temos, como nós estamos aqui em Caçapava, né? Então, o assunto é muito sério, a gente não tem um ônibus da nossa cidade para a capital. Todos nós caçapavanos vamos à capital. Não tem nenhum caçapavano que não vá, que não precisa do ônibus para ir para lá. Então, o assunto é muito sério. Hoje está vindo só 4 linhas, que é da Planalto, que está entrando na nossa cidade, e Cachoeira a São João. E terminou. Então, o assunto é muito sério. A gente tem que tentar, vamos dizer, se a gente puder, todos os vereadores ajudar, todos os vereadores vão ajudar. Então, a gente tem que ver isso aí, né? Para a gente ter, vamos dizer, um recurso, alguma coisa, para ajudar a empresa, né, para ter nossos bônus novamente na nossa cidade e na rodoviária. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Paulo Pereira, 5 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, com relação à rodoviária, e ouvindo aqui o pronunciamento do colega vereador Marquinhos, vereador Mano, realmente é preocupante, vereador Marquinhos, a situação em que chegou a rodoviária. Mas também temos que ter muito cuidado para não abrir precedentes, porque se é uma empresa que está com situação, passando por uma situação, como disseram, financeira, mas tem outras empresas também que estão no mesmo caminho. Essa é a realidade. E com relação, vereador Silva, a colocar a rodoviária em frente ao estádio, para mim só pode ser piada. Vocês imaginem, vereador senhor presidente, a rodoviária em frente ao estádio. O transtorno que vai causar uma rodoviária no estádio municipal. A estrutura da onde? Que estrutura tem ali? Próxima à rótula. Quantos ônibus acessam a rodoviária aqui? Quando anterior à pandemia, quantos ônibus por dia e à noite, 24 horas? Quantos ônibus há dentro da cidade de madrugada? Ônibus que vêm de Uruguaiana, que vão a Rio Grande, aí Santa Rosa, vários municípios que entram de madrugada em nosso município, que muitas vezes a gente nem sabe, o vereador Alex sabe do que eu estou falando. Agora, o seu Antônio ali tem, o Antônio Sérgio tem uma estrutura muito melhor que o estádio. Tem aquele prédio dele, a esquina ali, acho que é as garagens da estação Ouro e Prata. Agora, se é para a prefeitura ajudar, que eu tenho certeza que o prefeito vai tentar achar uma solução para que a prefeitura, a rodoviária não feche, o melhor ponto para a rodoviária é lá na Secretaria de Agropecuária do município da Vila Batista. É o único lugar adequado que eu vejo. Ceder aquela frente lá com uma peça, com 2 banheiros, é a única solução que tem, que é um prédio. Só que não tem. Aí se os engenheiros não autorizaram, vão autorizar na rua, aí vai ficar que nem Lavras do Sul, as pessoas se molhando e outros municípios que a gente conhece aí, ali Vila Nova é na rua. E que estrutura tem ali a Presidente Quentes para instalar uma rodoviária no estádio? Eu acho que não tem fundamento. Sendo nessas condições, eu sou contra. Olha o transtorno que vai causar ali.
bem próximo à rótula, próximo à esquina, ali numa rótula, onde já tem um fluxo grande de veículos, onde está a rodoviária ali, mas não tem fundamento. Se é para sair daqui, tem que sair para a entrada da cidade. Porque em outra localidade não tem. Não tem outra localidade melhor. Mas, aí, provisoriamente, vereador Marquinhos, o melhor ponto hoje é o antigo prédio, onde funcionava os bombeiros e hoje funciona a Secretaria de Agropecuária do município. Lá ainda tem condições. Agora, fora disso, na rua, em frente ao estádio, volto a repetir, vai dar um transtorno, vai causar um transtorno muito grande se a rodoviária for para o estádio. Pode ter certeza disso. Não tem fundamento, não tem estrutura nenhuma. E como é que o município vai autorizar, nós, a Câmara, e um cidadão, um empresário, vai fazer uma estrutura, construir, gastar dentro do...
Colegas, por favor.
E como também? Seria isso, presidente, senhora e senhores vereadores, muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Vereador Silvio. Só um momento, vereador Paulo. Segundo o empresário, a proposta de construir no estádio foi do prefeito. Então a proposta é do prefeito. Foi o prefeito que ofereceu essa oportunidade para ele dessa forma. Vereador Silvio, 5 minutos.
Só para concluir, senhor presidente, eu até não ia me manifestar, até porque a gente levantou algumas questões hoje pela parte da manhã durante essa reunião aí da rodoviária, e juntamente com o jurídico, e a gente não teve resposta. Claro que é preocupante, por exemplo, tinha 34 linhas, como o senhor falou, vereador Ricardo, veio para 10, nós tínhamos 8 horários para o município de Santa Maria, hoje nós temos 3, a viagem para Porto Alegre, eles têm que colocar dentro de um carro, levar lá na BR-153 para pegar o ônibus. Cachoeira do Sul, nós temos 4 horários, nós temos 2, né? Claro que isso aí vai impactuar no recurso financeiro, mas realmente nós temos que ter muito cuidado nesse assunto. Nós estamos num ano eleitoral, nós temos prazos para essa situação. Eu questionei isso hoje pela parte da manhã, não sei, o pessoal que estava na reunião, o estádio, como levantado aqui pelo vereador Marques, é um imóvel público, como que forma se daria se fosse fazer uma construção naquele local dentro, né, de um imóvel público, conforme se faz isso. Eu aqui deixo até uma ideia, porque nós temos o CODESC, né, então pode ser construído, senhor presidente, um documento, uma solicitação por parte do administrador da rodoviária, que é de Gaspar do Sul, que se faça, então, um aporte de um subsídio do município, que já auxilia várias entidades, já auxilia vários aluguéis, já faz esse investimento no município. O que seria mais ali, 4, 5 mil reais por mês? Né? Porque aí nós temos a parte de gestão, vereador Mariano. O que é mais importante para Caçapava, vereador Luiz Fernando? Pagar 8 mil num coquetel ou pagar 2 meses de aluguel na rodoviária? Né? Então, esse tipo de situação. Eu fiz aqui uma referência para se fazer os pesos e as medidas que estão sendo usadas. É uma situação de gestão lá, o prefeito quis fazer, né? Ele que está à frente. Mas com certeza, e esses recursos que a gente está conseguindo, de repente, né, pegar uma parte desse recurso e subsidiar esse aluguel por parte do CODESC para investir lá, na rodoviária, e subsidiar. Eu até deixo essa preocupação, até o líder do governo, vereador Paulo, de construir esse diálogo com o executivo, de nós fazermos, porque eu acho que ninguém é contra, de forma alguma, do CODESC subsidiar aí 5, 6 meses, ou quando tiver essa situação de pandemia, essa situação de emergência que nós temos no nosso estado e aqui em Caçapava, né, de subsidiar um recurso para que
a rodoviária se mantenha no local, se mantenha prestando serviço em Caspar do Sul e não tenha fechamento. Porque depois que fechar, não sei nem a situação, se tem como reabrir, não sei como é que funciona isso. Mas pode ser feito. Subsidia uma parte, né, desse recurso, desculpa, um recurso para que ela possa se manter no local. E então, fazer uma construção, junto com o dono do imóvel, junto com o dono da empresa, junto com a Câmara de Vereadores, juntamente com o Executivo também, para se achar uma solução. Mas eu concordo plenamente com o senhor. Eu ali no estádio, eu não vejo um local adequado. Então, eu deixo aqui a ideia do proprietário da empresa encaminhar um projeto de auxílio, de subsídio para o CODESC, vereador Mariano, que possa auxiliar a empresa, né, que realmente realiza um excelente trabalho de prestação de serviço para a nossa Caçapava do Sul, para que ela não tenha esse fim trágico de fechar aí. Então, com certeza, eu acho que todos dessa casa, vereador Paulo, concordam com essa situação. O senhor, como líder do governo, podia conversar com o prefeito e dar essa ideia, então, de fazer esse caminhamento ao CODESC, para o CODESC subsidiar aí esse, pelo menos esse período aí, uma proposta que se possa fazer. Muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito em explicações pessoais? Não havendo, encerro a presente sessão.